Kevan puxou o cigarro da boca, abaforada, envolvendo seu rosto. Um pouco da fumaça cobriu seu bigode grosso e a outra parte dançou perto de seus cabelos grisalhos. O humano tinha um terno escovado da cor de madeira e guardou o isqueiro no bolso interno do paletó. Voltou a pôr o fumo entre os lábios, encarando o que havia além do topo do morro, relvado aonde estava. Mais uma vez estava ali. Mais uma vez via-se diante daquela batalha congelada no tempo. Figuras se degladiavam como peças de um tabuleiro, empunhando armas brancas e armas de fogo por igual. Tiros pairavam inertes no ar e jatos de sangue cristalizados se espalhavam como figuras de arte, acompanhados por pólvora e terra revolvida. Lâminas não mais se afundavam nos corpos, mas reluziam diante das explosões e do sol eternamente preso no meio-dia. A ausência de som não atenuava o caos ali presente, mas ainda arrepiava os pelos na nuca de Kevan. Mesmo depois de tanto tempo, não havia se acostumado. Talvez por um motivo, pensou. Tirou o cigarro da boca mais uma vez e começou a descer o morro, a cabeça um tanto baixa. Em seus dedos, o fumo já parecia novo mais uma vez. Em seu caminho, desviou dos artilheiros, humanos que nem ele, suas armas encaixadas nos ombros e os olhos apertados em suas miras. Dois projéteis haviam acabado de ser disparados e a fumaça do tiro escapava pelos canos. Eram parte da tropa adiante, assumiu Kevan depois de um tempo. Alguns soldados estavam em posição de fuga, costas viradas para o massacre à frente. Mas a maioria procurava fornecer algum reforço aos seus companheiros abaixo. Um dia, talvez as balas alcançassem seus alvos. Com um empenho tímido, Kevan seguiu através do silêncio. Além do morro, a grama estava intocada, com exceção de alguns rastros de pneus manchando a terra molhada. O carro tombado jazia mais à frente, com dois soldados esmagados por seu peso. Tinham as mãos erguidas para o céu, olhos vidrados, e Kevan desviou seu próprio olhar. Não sabia se temia ou tinha esperança de que eles o notassem. Após aquilo, começava realmente a luta. Luta, na verdade, não era o termo apropriado. Em seu conceito, a palavra implicava que duas forças entrassem em conflito, mas a verdade era que não havia duas forças ali. Havia apenas os orques, figuras verdes e gigantescas. Torsos sem camisas e presas manchadas, corpos enormes sem músculos definidos. Carregavam espadas, carregavam machados, carregavam armas de fogo. Não portavam escudos. Pois, além dos orques, haviam apenas mortos. Fazia muito tempo desde que Kevan entendera como tudo aquilo aconteceu. A pequena tropa estivera voltando dos campos mais à frente, quando fora surpreendida pelos orques que avançaram pelo flanco esquerdo. Sabia disso por causa dos carros ao longe, e sabia também que não houve tempo para um contra-ataque. Um homem à sua frente tentava puxar a espada da bainha, mas não percebera que o seu braço havia sido decepado. Encarava o orque à sua frente com bravura, mas um dia saberia o que realmente aconteceria. Um dia que Kevan ansiava há anos. Pois aquele homem fizera um pacto com uma entidade que não conhecia, para que pudesse estar ali entre os morros o mais rápido possível. Que o tempo pare para que eu possa chegar, havia dito Kevan. Palavras erradas. Se ao menos o tempo retrocedesse, já que não avançava mais. Ele continuou avançando através da chacina. Uma mulher tinha uma ponta de uma lança atravessando o pescoço e aos seus pés um soldado tombando continha suas tripas. Outro estava cercado por três orques e uma quarta oficial jazia no chão, segurando o rosto. O silêncio era sepulcral. Apenas os passos de Kevan estavam lá. Ele, sabendo que se aproximava de seu objetivo, sentiu os olhos arderem, os joelhos tremerem, mas seguiu em frente. Talvez funcionasse daquela vez. Talvez pudesse fazer algo. Talvez por isso que sempre retornasse àquele local. Que o tempo pare para que eu possa chegar. E chegou. Como chegou tantas outras vezes. À sua frente, Sua filha tinha o machado da família em mãos, girando-o contra um orc. Aquele ataque o derrotaria. Disso que Evan conseguia supor depois de tanto tempo observando a cena. Mas ela não tinha como saber do resto. Ao menos não naquele momento, pois uma bala apenas começava a perfurar suas costas. Kevan segurou aquele projeto com os dedos, sentindo-o preso no ar entre o sangue da sua filha. Mais uma vez, usou de todas as suas forças para tirá-lo dali. Jogou seu peso naquela minúscula bala a tal ponto que o seu berro se mostrou incapaz de ser contido. O seu coração já se contorcia, entretanto, os músculos esticados pelo esforço, se recuperando do esforço passado. Não havia nenhuma forma de mudar nada daquilo. Por mais forte que ele fosse, era incapaz de qualquer coisa. Tanto ele quanto o cenário, mantendo-se os mesmos. Era imutável, inexorável. Que o tempo pare. E o tremor que assolava as mãos de Kevan alcançou o seu corpo por completo. Trincou os dentes, seu rosto corado, mas sabia que não podia fazer nada. Sabia porque pensara vidas naquilo, sem nem sequer envelhecer naquele martírio. Estava preso nos últimos segundos de sua filha e não havia nada que pudesse fazer. Caiu no chão, chorando copiosamente. Afinal, o que restava de um homem que parou no tempo e não conseguia voltar?
Este foi um conto do Jornada Verso, seu otário! Você ficou até aqui achando que era um livro do Caruso, mas não, é o Jornada Verso, é um conto do Lojinha, você acabou de ouvir e não pode mais voltar atrás, seu otário! Pra mim, significa que eu tô trabalhando.
Não, mas aí, pô, o trabalho enobrece o homem.
Não, trabalho fode o homem.
Não, otário que trabalha.
Eu não queria dizer isso, não, mas eu concordo.
Quem é otário que trabalha.
Felizmente, eu só vou trabalhar até dia 17 de dezembro, então.
Depois é Natal e Ano Novo
não,
também.
Depois eu pulei fora já. Já falei que não ia trabalhar mais com a galera.
Ah, mas você, tipo, saiu desse trabalho, né? Mas você vai ter que arranjar outro, né? Isso que é foda, né? Tipo, não dá.
É, na verdade, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não pretendo voltar pra publicidade. A não
ser que. Por que você não empreende, cara? Por que você não faz uma empresa de pijamas com reiki, cristais?
É. Vai fumar maconha na praia, pô.
Olha, cara, não. Assim, ó. Qualquer coisa que me permitir trabalhar poucas horas por dia e sem precisar trabalhar com publicidade, eu tô abraçando.
Cara, eu falei, o que eu queria era aqueles tá ligado aquele trabalho que você não precisa produzir nada, não precisa criar nada. Tipo, sei lá, você é atendente de uma loja de caixa d'água. O cara chega lá e fala, ó, eu quero a caixa d'água modelo tal, número tal. Você fala, ok, você vai lá, pega a caixa d'água e entrega pro cara. Só isso, sabe? Tipo, você não
meu precisa... trabalho ideal foi o trabalho que o meu pai teve por alguns anos, depois que já estava aposentado, que foi... Ele não era nem vigilante. Ele ficava na portaria de uma das empresas da... É tipo uma das empresas terceirizadas da Oi, que ficava com os equipamentos, né? Aí, tipo, o pessoal ia lá pra buscar, né, os transformadores, essas coisas assim, quando ia fazer troca, coisas
só,
assim.
Só conferir o crachá, a ordem de serviço e pode entrar.
Não, ele tinha uma caminha lá do lado, né, na parte onde ele ficava lá. Tipo, o meu pai voltou a ter o hábito de ler por causa desse trabalho. E realmente, ele literalmente não fazia nada. Ele passava, só que era de noite, né, era de madrugada, né, era das... Que hora que era? Acho que era das 7. Não, acho que era das 10 às 7 da manhã, alguma coisa assim. Bora.
Quando eu
das
trabalhava, 10 da noite às 7 da manhã. Eu trabalhava na rádio de meia-noite às 6 da manhã, eu mais dormia do que trabalhava também. Só programava os decks, tudo com música, tudo cronometrado.
Na época você tinha 16 anos, né? 17, não é isso?
Cara, eu tinha 14, 15, 14 pra 15 anos.
Eu sabia que tu era adolescente. Que era um pouquinho mais velho.
Tudo cronometrado, pré-gravava a inserção de voz do locutor, falando a hora, botava os decks em sequência, programava tudo e ó, catapofe. Tanto eu quanto o locutor. Lá, ele dormindo lá na sala dele e eu na minha.
É, mas é isso, cara. Meu pai ficava, tipo, ele não dormia direito, mas ele dormia uma boa parte do tempo, porque não tinha nada o que fazer, né? Esse é o meu trabalho ideal, claro que não necessariamente para ficar só dormindo, que também seria ótimo, mas porque daí, né, eu ia poder fazer o que eu quisesse, eu poderia escrever, eu poderia ler, eu poderia dormir, eu poderia, enfim, né, assistir coisas.
Então, no fundo, você queria ser rico, é esse o trabalho que você quer.
Não precisa trabalhar.
Mas aí é que tá, esse não é o ponto, porque quando a pessoa quer ser rica, ela quer ter dinheiro, eu não quero ter dinheiro, eu quero ter o suficiente para poder pagar minhas contas, eu não preciso nem que sobre.
Mas aí você tem tudo tempo para dormir. Não, se você tem o dinheiro para só pagar suas contas, você não tem tempo para dormir, para ler, para fazer seus quadrinhos, para nada.
Eu vou fazer uma experiência aqui.
Trabalhar num lugar que nem meu pai trabalhava, era isso. Eu ia ter um salário, tipo, que só dava pra mim comer, pra mim comprar comida, fazer minhas coisas, tipo, dava pra mim.
Meu Rúris, você me deu uma boa ideia aqui pro experimento social, eu vou fazer isso. Eu não vou responder mais as solicitações de trabalho aqui na minha agenda de trabalho e no WhatsApp. Eu vou ficar um mês assim, pra ver se eles vão perceber que eu não fiz os trabalhos e se vão continuar pagando meu salário. Se der certo, cara, vai ser isso. Tipo, eu paro de fazer meu trabalho e eles continuam depositando, tipo, né? Como se nada tivesse acontecido.
Sabe o que me lembrou? Me lembrou aquele Eurotrip que o cara trabalha, acho que no depósito, alguma coisa, eu não lembro o que o cara faz. E ele resolve do nada, tipo, ir viajar pra Europa com amigos, assim. E de tempos em tempos o chefe dele fica ligando assim, pô, fez aquele negócio? E ele... Fiz sim, cara, fiz, entreguei lá pro cara lá, deixei lá na mesa dele lá, que tipo, o cara, ele nem fez, assim. E toda vez que o cara liga, ele, o cara disse que não fez lá. Ah, cara, não sei o que te dizer, a última vez que eu vi tava lá, nossa.
É tipo no The Office também.
O cara termina, o cara é promovido ainda.
No The Office, quando o Andy lá vira gerente, que ele fica 3 meses sem ir no trabalho, ele vai fazer uma viagem lá de barco com o veleiro da família dele lá que ia ser vendido, e ele fica 3 meses sem aparecer no trabalho dele, e tipo assim, a filial que eles trabalham é a que tem as melhores marcas, assim, né? Aí, tipo, no dia que ele volta, vem o diretor, tipo, o diretor geral, assim, né? O dono da empresa vai lá pra agradecer ele, fazer uma homenagem pra ele, porque a filial que ele chefia, tipo, foi a que... Aqui teve o melhor desempenho. Tipo assim, todos os funcionários sabem que ele ficou 3 meses sem aparecer lá, né? E o chefe não sabe, né? Aí fica aquele clima, assim, né? Tipo,
que bosta. Não, e aí eu ia te sugerir isso, né? Tipo, ficar, não responder mais nada, mas se te perguntarem, ô, tu fez tal coisa, às vezes.
Sim, já te enviei no e-mail já. Salvei no servidor lá, cara. Dá uma busca lá que você acha.
Tá, manda. Vê se não caiu na sua caixa de spam.
Sim, porque o cara vai dando desculpa e rolando, né? Até.
Até que alguém vai ter que fazer, né? seria ótimo. Agora o trabalho
deve estar. Eu faria de novo, mas, pô, tô cheio de coisa aqui pra fazer. Não, então tudo bem, deixa que eu peço pra outra pessoa que fazer.
O trabalho que também deve estar fácil agora é ser frentista, né, cara? Porque o preço vai subir de novo, como eu acho que ninguém tá abastecendo, deve estar fácil. Trabalhar. Falando isso, tá o papo aí de que o Guedes vai vazar, né, cara? Metade do ministério dele, lá dos técnicos dele, ele pediu demissão hoje. Ele cancelou a aparição que ele ia fazer hoje num evento, mas provavelmente até amanhã, na publicação desse podcast, não, o Poço Ipiranga.
Possível.
Se é possível, tenha falido mais um poço aí.
Ele já fez tudo o que ele queria fazer, né? Tipo assim, ele só queria valorizar o dólar pra ele ganhar dinheiro pra caralho. Agora ele fez isso, né, cara?
Objetivo cumprido, né?
Objetivo, missão cumprida. Né?
E os caras, cara, eu não aguento o pessoal defendendo esse lance da alta do dólar com aquele vídeo antigo dele falando que se o dólar chegasse a 5, o Brasil ia vender todas as divisas as reservas de dólar, né? Por esse valor. E ia ficar, tipo. Ia ganhar bilhões, né, com isso, né? Tipo, o cara, tipo, ele acha que é isso, você sacrifica a economia do país pra fazer reserva em real, né? Tipo, e o real continua desvalorizando. Tipo, ele vende o cada dólar a 7 reais e aí, sei lá, daqui 3 meses já tá em 12, por exemplo.
Não, começa pelo absurdo, né, de pensar que desvalorizar a tua moeda, a moeda do teu país é melhor pro teu país. Tipo, qual o sentido disso, cara?
É, mas isso que ele tá dizendo, se você opera offshore, né, e tem dinheiro aplicado no mercado internacional, é interessante, né?
É, não, mas daí não é melhor pro país, né? Melhor pra quem... Tipo, não é como se o Brasil tivesse, né? Então vamos pegar o Banco Central e vamos levar para o paraíso fiscal, né? Daí sim.
É, mas é um grande problema, né, cara, desses outside aí, desses Chicago Boy, é achar que política pública é igual a empresa, né, cara?
Essa é a maior, cara, essa é a maior mentirada. Sabe aquelas coisas que o pai do cara olha pros filmes e diz assim, nossa, tudo é uma mentirada, é, no mundo real é isso, cara. É dizer que é só. É como se fosse uma empresa.
Tem que ser um bom administrador, né? É. Basta ser um bom administrador.
Claro, claro.
Então, o governador aqui do estado, ele já foi prefeito também, governador. Ele era dono de uma das maiores empresas aqui do estado. E, pô, ele já faliu duas vezes.
E é engraçado que normalmente quem é empresário é justamente quem fode, né? com a economia do estado, né?
Mas vamos gravar, né? Vocês querem que eu comece pela... Eu
achei que já estava gravando fazia tempo.
Não, já estava gravando. Tá gravando.
Eu tenho um recadinho, se possível, por favor.
Pô, manda aí, Léo. Manda aí, cara.
Então, amanhã... Não, a gente tá gravando na quinta, então hoje, quando sair esse podcast, na sexta-feira, se tudo der certo, change não atrasar, às 6 horas da tarde barra noite, 18 horas, vai rolar uma reunião aberta da equipe da Guará no canal do Universo Guará no YouTube. Às 18 horas. Então deve mostrar algumas coisas dos projetos, vai mostrar as equipes que estão fazendo os quadrinhos. Se você quiser assistir, ver como é que é feito as coisas lá dentro da Guará, chega aí, sexta-feira, dia... Que dia é? 22? Não. Eu não sei, sexta-feira desse podcast aqui.
Sexta-feira é 22.
Às 18, 22 de outubro, às 18 horas, reunião aberta da Guará, lá no canal do YouTube do Universo Guará.
Pronto. Boa, mais alguém? Recado, Lojinha? Você que acabou de chegar aí.
Acabei de chegar pra isso, mentira, não tem nada não. Mas, talvez, em algum momento eu tenha um anúncio.
O livro novo, que você já tá anunciando tem 3 meses que não saiu até hoje, é isso, né?
Não saiu, eu tô escrevendo, cacete, não tem como.
não meio da...
Se ele vai acabar o livro, significa que não saiu.
Está aparecendo o George Martin.
Não, a diferença é que assim, eu comecei a escrever esse livro em maio, eu tô no capítulo 18.
Eu achei que o Lojinha ia dizer, eu comecei a escrever o livro nos meus 20 e poucos.
Chegando aos 30.
Essa é a diferença, eu tenho 50 anos pela frente.
O trabalho de uma vida, né, cara?
Trabalho de uma vida. Mas eu vou.
Você vai transformar em peça teatral, ópera rock, filme, série.
Faz um crowdfunding.
Fazer um crowdfunding pra um rock.
Um game. Aí, faz um game, cara. Um indie game.
Fazer um programa de TV.
Você não é programador? Faz aí um indie game aí, cara.
Faz programa. Caraca, faz quantas aí, coisas...
Rapidinho.
Quantas aí, vezes eu ouvi o... Pô, você é programador, né? Tô com uma ideia de aplicativo. Pior meu tio, quando ele me viu brincando com RPG Maker, ele chegou, pô, mas você pode fazer um... Aquele dentista, pode fazer um dente 3D pra eu mostrar? Eu, moço, eu só sei brincar com RPG Maker, fazer o bonequinho andar de um lado pro outro.
É foda, né, cara? Esses caras acham tudo a mesma coisa.
É a mesma merda.
Eu lembro dessa época, eu era adolescente. Eu lembro dessa época que se você sabia abrir o Word, o seu vô já achava que você sabia programar e fazer robô, tá ligado?
Invadia
o computador
da Pentágono. Vagabundo não faz nada. É. Vagabundo não faz nada. Deu o computador pra ele ali fazer o que quisesse e ele fica ali fazendo tarefa só da escola.
Só tarefa da escola.
É.
Jogando campo minado, isso sim, mano.
Cara, é igual, eu sou um completo... Eu só entendo dos programas que eu uso pra trabalhar, só. Tipo, se o meu computador dá qualquer erro, uma tela azul, alguma coisa assim, eu sou igual um chimpanzé, cara. Eu ou vou bater, ou vou simplesmente desligar e... Ligar e desligar, ou...
Isso é pra ele ligar direito de novo, né?
É, exatamente.
Cara, o pior é quando eu chego, dá ruim no meu computador, aí eu vou lá e ligo pro meu irmão, aí ele só fala assim, você é um burro mesmo. Aí me explica, tipo, aperta, é só, sei lá, apertar F12. Sei lá, sabe? Uma coisa mais idiota do mundo. Eu fico, que? É só isso? Aí acontece a mesma coisa, daqui a 2 semanas ele fala, eu te ensinei isso! Falei, ah, eu só sei desenhar.
Cara, o mas meu computador é mais fácil perguntar do que aprender.
Ele tava dando uns pau de vídeo, tá ligado? Aquele que trava a tela, assim, e aí o computador fica reiniciando, tipo, o tempo todo, assim, né? Com a tela travada, cara, tava bizarro, assim, sabe? E era completamente, tipo assim, ele fica 3 meses, normal. Aí, de repente, ele entra nessa fase astral dele, e aí tipo, é uma semana que você não consegue trabalhar com o computador direito, assim, né? Aí, do mesmo jeito, eu mando pro técnico, ele fala, cara, liguei ele aqui, tá normal. Eu falei, cara, vai mexendo nele aí que ele vai dar pau. Cara, fim do dia, o cara me devolve, olha, funcionou normal, ficou o dia inteiro ligado lá, rodando o programa, tudo, não deu nada. Cara,
de filme de terror de fantasma, né?
É. Você
vai mostrar pra pessoa, tipo, não tá lá.
Deve ser um demônio que habita aqui em casa, né, que dá esses problemas. Né? Fico puto com isso. Mas mais um recado também, ó. A galera aí, acompanha o canal do YouTube do Daniel HDR. Daniel HDR Art, ele tá na semana aí do. Tá finalizando, né? O Inktober, mas ele tá fazendo lives aí, desenhando. E você pode pedir os desenhos, né? Durante a live ele faz o seu desenho, você paga, obviamente, né? E ele faz seu desenho ao vivo lá. Então acompanhe lá o trabalho dele. Eu acho que ele tá com lista de commission aberta também para CCXP agora. Então entre lá, Daniel HDR Art, e divirtam-se. Mais alguém tem recado?
Eu tenho. Eu participei do podcast do Areva com que a gente falou sobre o Shang-Chi. Então, quem quiser ver eu cagando regra além de aqui em outro lugar, fala
no Areva.
É. Alêndia. Alêndia é filhote de piolho, pô.
E que daí lá eu conversei com a galera sobre o filme do Shang-Chi daí. Daí lá eu falei bem, óbvio, né? Porque eu só falo mal, né? Das coisas no MDM.
E o Areva, que são seus amigos de verdade, né? Você era do Areva, né? Você foi fundador do Areva?
Eu sou um dos membros, fui, né? Um dos membros fundadores do Areva. E a gente começou, né? A gente é um dos filhos do MDM, né? Ainda tenho contato com a galera, embora não seja mais do site, não sair tretado com ninguém, pelo menos eu acho que não.
Não é o que dizem nos bastidores, mas...
Exatamente, mas a minha percepção pode ser diferente, né? Da realidade, então eu vou... Não vou dar isso com certeza, mas, né? Pelo menos com alguns eu ainda consigo, ainda continuo conversando, né?
Já com outros, né? Inclusive outros que estão aqui no MDM também, junto com você. É, quer dizer, deixa eu falar. Se arrepende, Augusto? Trocado o Areva pelo MDM?
MDM, né? Eu, quando eu entrei no MDM, ainda tava lá, ou não tava mais, eu não lembro. Nossa, faz tanto tempo, cara, eu tô ficando velho. Eu não lembro se eu saí depois ou se eu saí antes, mas o meu problema é que vira e mexe eu não tenho tempo, né, cara? Esse é o problema do adulto, né, cara? Quando a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro. Daí chega um momento que a gente precisa ir atrás de dinheiro. Só que daí quando a gente vai atrás de dinheiro, a gente consegue, mas daí não tem tempo, né? Então, eu ficaria fazendo as coisas nos dois, né, mas... Não dá.
Se eles pagassem, né?
Se pagassem como o MDM, né? Como o MDM paga.
E profissionalizasse o site.
Mais alguém tem recado?
Não.
Então vamos para as estatísticas MDM.
História do povo de Deus.
Esses dias eu recebi uma mensagem do cara reclamando que ele tinha toque, e essa mudança das estatísticas pro início da leitura dos comentários que deixou ele muito incomodado.
Cara, mas é foda. Se o cara tem algum toque desse tipo, é triste mesmo.
Esse podcast, inclusive, é um... que a gente não tem respeito por nada.
Não, já sabemos que tem que mudar as estatísticas daqui a pouco, né?
Eu vou... Cara, a minha proposta não era nem fazer no início. Era tipo assim, ler umas 4 no início, aí no meio do podcast, para de novo, ler mais umas... As 4, 5, tipo assim,
pulverizar. Tipo um
ela...
né?
É,
durante... do papo.
Só pra sacanear a galera, porque tem gente que não escuta, né, o podcast. Vai só lá no finzinho e escuta estatística, né? Filhos da puta. Apesar que, cara, não faz diferença nenhuma, né? Escutar ou não, né? O que faria a diferença é se eles acessassem o site do MDM, baixassem pelo site do MDM, né? que aí ajudava no... A gente ia arrecadar dinheiro na AdSense pra gente ficar rico, milionário, e fazer gibi de
quebrar reais, o quadrinho brasileiro, né?
E agora, ainda mais agora, que os próximos gibi vão vir com heróis Gulliver, né, cara? Porra, essa galera aí tá vacilando. Cara.
Mas vai ser legal, hein?
E se você quer acabar com o MDM, dê dinheiro pra gente, que aí a gente vai...
E aí o nosso dinheiro acaba mais rápido, que a gente vai rodar mais gibis... Sim. Pagando mais por ele.
Se a gente tiver 10 reais, vai fazer o máximo de big que dá pra fazer com 10 reais. Se a gente tiver 100 mil reais, a gente vai fazer o mesmo.
Será que vão dizer que esses bonequinhos aí da caixa box vão dizer que a gente tá destruindo o mercado de
action figures nacionais? Ainda, mas existe mercado de action figure nacional? Não existe.
É uma boa pergunta.
Tem o quê? Tem as estátuas lá que... Saiu do astronauta, né? Umas paradas assim. Teve o boneco do Destro. Saiu. Destro não, do outro lá, o outro filho da puta lá, o doutrinador, né?
Quem é essa parada, mano?
O boneco ficava na mesa do ministro nazista lá. Mas indo para as estatísticas, o cara entrou na MDM procurando por urso online on ertifiado. Eu acho que o C desse teclado não está funcionando.
É com certificado.
Exato.
É isso, dá pra online. Ver que o problema é a letra C, né? É a tecla C.
Mas ficou legal. Um urso online. Eu tava procurando um urso online. Aí o Google indicou aquele streaming de vida selvagem, né? Parque Yellowstone.
Né? Pior é que deve ter indicado mesmo, né? Porque.
Depois outro cara chegou também procurando por Comove, Netflix, de graça, no céu. Sem paga, só os film top.
Nossa.
É, como ver Netflix de graça no celular sem pagar, só os filmes top. É isso.
Pô, mas se eu tivesse o Netflix de graça no meu celular, eu ia ficar comovido.
Eu só ia querer ver filme top também, cara.
Não, eu ia ficar comovido. Graça?
De graça.
Comove demais de graça.
É. Não, mas ele tá pedindo demais, né? Porque se ele quisesse um Netflix de graça com qualquer filme, é uma coisa. Agora, só os filmes top aí já complica, né?
Não, mas tem o top do Netflix lá de 10.
Ah, top. É, de 10 filmes, né? Mais assistidos. Né?
Ele direto ali.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês que uma vez eu presenciei. Eu vi uma vez um cara, ele trabalhava numa. É, nessas empresas de que organiza evento, não sei o que, babá. Então essa empresa, ela usava esses aplicativos de veículo muito, sabe? Muito assim.
Aplicativo de quê?
De veículo, de viagem.
Tá, tá.
E aí ele fez tipo um acordo, entende? Com o aplicativo. E ele recebeu para uso, tipo assim, tipo, a gente vai dar uma cortesia para você, que era um free pass. Da Uber, era um código que é um free pass. Você pode usar e não cobra nada, tá ligado? A plataforma, tipo assim, uma forma de agradecimento pelo uso constante do aplicativo, te deu um código free pass pra ele, cara. Só que ele falou, mas tipo assim, eu uso, não abuso, não passo pra ninguém, né? Só uso quando precisa mesmo. Eu falei, vai tomar no cu, cara. Manda aí, manda pra galera, manda no grupo, cara. Porra.
Gente, eu faço assim, ó. É, onde você quer ir? Japão, sabe? Estados Unidos.
Nova York.
Porra, Paris, Londres.
Ele tem limite. Eu acho que, não sei se era 15 quilômetros, alguma coisa. Ele tem limite as viagens. Mas, tipo, você pode andar 15 km, 10 pé de outro, andar mais 15, 10 pé de outro.
Não, 15 não, 14,9 pra não acharem que eu tô querendo.
Abusando, não tô abusando.
Cara, mas eu tinha um amigo meu que ele é, né, engenheiro, e ele trabalhava numa. Agora ele trabalha em outra empresa, mas ele trabalhava numa empresa em que ele viajava bastante pra ir com os clientes e tal, e ele fazia umas coisas, tipo, não era com Uber, porque na época ainda não existia Uber, mas. Ele fazia, como ele podia usar assim a grana para ir e vir, ele já fez de ir até uma cidade próxima da minha, porque tinha um cliente lá, e dizer, baú, tô aí na cidade tal, não sei o que, vamos fazer alguma coisa, beleza. Aí ele, só me passa o teu endereço. E ele pegava um táxi e foi até ela em casa, ele saiu, foi beber e tal. E depois foi pra casa. Foi pra casa, foi pra cidade de novo, né?
Esse cara que no bar ainda pede a notinha, né? Pra botar tudo como despesas da viagem da empresa.
Não, né? No caso, eu paguei a minha, né? Mas
ah, ele... vacilou, cara. Não devia ter pago, não.
Não, vacilei mesmo. Mas ele pagou tudo por conta da empresa, assim, né? Então. Inclusive o táxi, tipo, ele pegou táxi de uma. Devia dar o quê? Tudo bem, não era uma cidade super longe, mas era coisa de, sei lá, 70 quilômetros, bota aí, tipo, de táxi. Pouco não vai ser, né, cara?
Mas voltando para as notícias, o cara procurou por mandar para mim, sem paga, Marvel Card Game. Ele quer que mande para ele, sem pagar, o Card Game da Marvel.
Sabe uma coisa que eu acho fascinante, assim, nas pessoas, quando eu digo pessoas, nós em geral, assim, não tô nem criticando. É quando a gente não sabe escrever uma coisa em outra língua, só que tem um esquema bizarro que a gente não escreve como ler, né? Que nem, por exemplo, o cara escreveu o game, em vez de escrever game, ele provavelmente sabe escrever, sabe falar game, mas quando ele vai escrever, ele tenta escrever do jeito que ele acha que se escreve, que não é o mesmo que ele fala. E aí mistura tudo, né? E a gente
antes de eu escrever errado, ele podia botar no Google como escreve card game. Como escreve card game. E aí
também. Mas não sabe nem escrever né? Bota só a própria palavra.
Ninguém tem essa preocupação hoje em dia. Os caras se vão digitando, igual.
Eu sei, eu tô zoando aqui.
Igual um cachorro treinado e foda-se, né?
Se se as pessoas fizessem isso, ia aparecer como escreve card game, e aí depois ia vir, manda pra mim sem pagar Marvel, manda pra mim sem pagar Marvel card game.
Cara, esse agora eu demorei pra decifrar, mas eu decifrei, mas é assim: dor o redor, final, quem é Kaimon.
Doro
o redor, final, doro. Quem Duro. É Caimã?
Ah!
Caraca, maluco!
Como é que é?
Doro Redoro, é o...
Sentido pra saber o que é isso, hein, Uel?
Eu fui no Google, aí eu fui testando, aí ele foi completando. Aí ele deu Doro Redoro. E aí o nome do personagem principal é Caimã, então eu entendi, entendeu?
Isso é anime? É mangá?
Anime
e mangá.
Ah, eu não sei, eu já ouvi essa palavra, mas eu nem
ele tava... A gente já falou dessa parada no grupo várias vezes.
E ele provavelmente tá com preguiça de ler ou assistir, né? Ele tá com preguiça de ler ou assistir e já foi querer saber direto quem que é o Caimã no final. Outro cara chegou no MDM com um problema, digamos, religioso. Ele pergunta: tem anime evangélicos de Deus? Tipo, provavelmente ele quer continuar assistindo anime.
Tem anime evangélico de Deus? Será que ele confundiu o evangélico?
Isso aí é muita cara daquele que é filho de evangélico, que quer assistir anime, mas os pais não deixam. Pode, ele tá procurando se tem anime evangélico.
Cartinha de Yu-Gi-Oh! É coisa do demônio, mas a gente sabe disso.
Mas não, Evangelion, ele pode mostrar Evangelion pra mãe dele e falar: não, mãe, é Evangelho.
A dúvida dele, cara, não é uma dúvida assim tão fora da casinha, porque tem coisa. O Evangelho ele transforma tudo, ele faz tudo versão evangélica, né? Porque como eles não conseguem, como eles não podem, né? Fazer as coisas seculares, eles fazem a versão deles, né? Então. É bem possível que tenha anime evangélico, vai saber.
É, tem white metal, né, cara?
É, tem white metal, tem a própria música gospel, tem novela gospel.
Tem satanismo evangélico. Mas deve ter, se brincar, deve ter. Esse aqui também o cara procurou por Bowser Furry Mario de biquíni. Ele deve estar querendo uma skin no Mario de biquíni pra jogar.
Quem não?
Bowser Furries.
E o Copa Furry é bizarro, né?
Eu não sei, eu nunca vi esse jogo. Não sei como é que é esse Bowser Furries.
É o Bowser gatinho.
Ah, mas tem o Mario.
Eu achei que era tipo o Copa, só que ele Furry, sabe? Eu falei, caraca, que bizarrice.
Pode chamar de Bowser.
É não. Copa, sempre foi Copa, ninguém não fala
é
Bowser.
Copa, não é Copa, primeiro de tudo que é Copa.
Eu lembrei do...
Todo mundo sempre falou Copa.
Quando o doutor... falou só você, seu idoso.
O doutor Bernardo chamou de browser. O browser.
Todo mundo chama de Copa, sempre foi chamado de Copa. Falou, o Mario
chama de Copa, essa merda.
Mas é, o Copa era o nome nacional dele?
O Copa era o nome, ponto final. É tipo Super-Homem, sacou?
Ah, depois tá. Copa, Copa é... Coisa. Falar Bowser, então, é tipo falar She-Hulk.
É, não, exato.
Não,
exato.
São duas coisas completamente diferentes.
Muito bem lembrado.
Você pega ali o Mario Party que tá traduzido em português, que inclusive é uma excelente tradução, e tá escrito Bowser.
Party é disso ontem, cara. Quando você jogava Mario 1 no Phantom, era Copa. Todo mundo chamava de Copa.
No desenho, aquele primeiro desenho ruinzão também, na dublagem era Copa, né? O personagem.
Sempre foi Copa.
Eu acho que se brincar até na dublagem do filme, viu? Eu acho que deve ser Copa, né? Copa não?
Não lembro.
É. Mas enfim, voltando aqui, teve duas buscas casadas. Primeiro o cara perguntou: quais supers da Marvel que já apareceram pelados? Depois, logo em seguida, ele procurou: quais os supers da Marvel que já apareceram transando?
Aí, apareceu só pelado, ele, porra, não é isso que eu tava procurando.
Mas você tá perguntando do filme ou do quadrinho? Porque se for o quadrinho, ele ia ficar feliz com aquelas edições de Swimsuit Special, né, cara? Que tinha de...
Cara, tem tanta coisa bizarra naquilo lá, cara.
Mas sim, falando sério, eu acho que na Marvel, tanto na Marvel quanto na DC, não teve muitos nus, nus totais, né? A não ser, claro, aqueles nus que, tipo, né, que ficam em sombra e que, né, e que só aparecem...
É, né? Revista de criança, né?
É, acho que não nem tem... pode também, né?
É. O Batman no Black Label lá? Que...
É, mas é o Black Label.
Pinto do Batman no Black Label, né? Teve também a polêmica aquela da dos seios da Mulher Hulk lá na graphic novel do John Byrne também.
Ah, sim. É, mas não teve muito, não. Mas ele consegue achar se ele procurar.
É verdade. Igual o Lojinha, que achou o bico do peito da Sábia.
Mas aquilo é o bico do peito.
Cara, esse aqui eu demorei pra descobrir, mas descobri. O cara procurou por Monodo Encaus Filme Co Homerarana.
Nossa. Ah, Homerarana.
Qual a primeira parte, não?
É Mundo Encaus Filme com Homem-Aranha, que é o filme do Tom Holland aí que saiu.
Ah, sim. O original é Chaos Walking, é o nome do filme. Eu só não sei como é que ficou em...
É mundo em caos.
Dos pensamentos?
Aquele dos pensamentos.
Ah, tá, eu vi.
Bom. Presta?
Ah, deu pra me distrair. Mas...
Cara, esse filme passou batidaço, né? Ninguém falou nada a respeito, né?
Pois é. Mas vocês sabem as treta que deu, né? No filme.
Não.
Esse filme ele foi filmado um pedaço com a Daisy Ridley e o Tom Holland quando eles eram bem novinhos. E aí eu não lembro que tretas que deu que eles ficaram, tipo, alguns anos assim, sem poder voltar a filmar. E aí quando eles voltaram a filmar, eles já estavam, tipo, 3 anos, eles já pareciam outras pessoas, sabe? Porque eles estavam, tipo, sei lá, com, sei lá, 16, 17, sei lá. E aí depois, 3 anos depois, eles já tinham passado dos 20. E daí eles já tinham, tipo, espichado, assim, em tamanho, já tinham mudado, sabe? Então não dava pra simplesmente voltar a filmar. A partir do ponto em que parou, porque dava muita diferença, assim, entre, tipo, nas filmagens iniciais eles pareciam duas crianças e nas outras filmagens eles apareciam já adulto praticamente, né? E aí eles tiveram que refilmar praticamente tudo, o filme de novo, o que fez o filme levar muito tempo pra ser filmado. Os caras gastaram uma caralhada e aí o filme acabou afundando, porque não chegou nem perto, né, da bilheteria. Eu não lembro quanto que deu de bilheteria, mas tipo, não chegou nem perto da bilheteria que precisava, assim, pra se pagar, porque eles tiveram que praticamente refazer o filme de novo.
Caralho.
O filme, vocês sabem que eu consigo me distrair com qualquer parada, assim, eu vejo reality ou tosco, então, o filme é ok, é assistível, mas ele é totalmente previsível, você sabe,
tipo, claro, você vê o pensamento do cara.
Não. Você fala assim, isso vai acontecer, tudo acontece. E tem uma parte que é horrível nesse filme, que eu fiquei bolado, eu pensei, duas partes são horríveis, que eu posso falar ou não.
Claro, pô.
O cavalo morre e o otário mata um cachorro. Nossa senhora.
esse filme.
Uma mata de vacilo, assim, ou era um cachorro endemoniado que tava perseguindo ele?
Não, ele é o cachorro do Homem-Aranha. E aí, aí ele pega o cachorro e pá, sabe? Eu fiquei, quê? Pô, é sério, eu fiquei sentido nessa hora desse filme.
E dá pra ver os pensamentos do cachorro também?
Não. Se o Homem-Aranha tivesse sido morto ali, tava tranquilo. Mas o cachorro foi muito vacilo, mas foi muito triste.
É,
mas sério, eu fiquei
triste. A menos que seja o Cujo, aí tá tudo bem.
Coitado do Cujo.
Caralho, velho, não, porra.
Coitado do Cujo. Ó, passei nessa Marvel Swimsuit, o do Cable.
Cara, é muito ruim, cara. Os desenhos que o Romita Jr. faz dos caras, tipo assim, parrudão, aquelas costas cabeludas e aquelas sunga fio dental, assim, cara.
Tem não, que pegar aqui. Calma aí. Esse daqui é zoando, né? Não pode ser sério.
Eu acho que sim. Mas o do Romita tinha passado, que é o do...
Poxão e as faz granada na
cara. Ah, não. Esse aqui é sacanagem. Esse do... Esse do Cable é sacanagem, pô.
Que é isso? Eu adorei esse desenho.
Tem um do Mignola aqui.
Esse é o Swim Sweet lá. Olha, cara, que nojento esses pelos, cara.
Cara, eu entendi a chave embaixo do Homem de Ferro. Ele levou a chave pra ilha, a chave do carro. Caralho.
É da armadura, pô. Chave da armadura.
Caraca.
E pior é o Nick Fury que vai pra praia e encontra com a arma. Duas armas, né?
Tem que estar preparado.
Eu tava prestes a falar
com duas armas. Uma no coldre e outra não. Do Mignola é. Ah, mas do Mignola tá tranquilinho. Tá ali o.
É, tá todo mundo só.
É, o que o Sasquatch tá sempre pelado, né, cara?
Sim.
O Fera. Não, o Fera usa sunga, né? Sunga azul.
Porra, achei o Léo aqui.
O Fera não tem nem sentido ele sair de Swim Suit Special, porque ele já tá de sunga o tempo inteiro.
Ah, é, achei o Léo Ouro.
Léo Barba de Crochê.
Isso, é o Thunder Strike?
É. Pô, e precursor, hein, cara? Porque esse bigode e essa barba dele tá na moda hoje, né, cara?
De lenhador, né?
Lumberjack? É o Thor mesmo aqui, ó. God of Thunders himself, the Mighty Thor. Sporting a new for the 90s look. The attractive Avenger shows us a side of himself we've never seen before in this relaxed yet... Não, aí eu já não sei falar essa palavra.
Esse okay. Aqui é o Nômade, né? Esse que tá aqui. Né?
É, eu ia perguntar. É o
Bucky.
É o Nômade e a criança menor, que é a canela tá dele.
De tanguinha, ué.
Pô, mas
não, e pior que... A criança tá em primeiro plano, cara.
Sim. Tipo,
ela é...
Ela é boneco, lustre, né? É, uma criança.
É o tamanho de um recém-nascido que ela tá aqui.
Ele botou o biquininho no recém-nascido e...
Ou o Buck é gigante, né? Por algum motivo, não é gigante.
É, ele tá com os poderes do jaqueta amarela aí, mano. Né? É.
Pra ver pelo pacotão.
É, não foi só o tamanho dele que cresceu. Mas, voltando, a última... Cadê? Tá aqui.
Mas já?
É, rapidinho, que eu não tive muito tempo pra ficar procurando essas coisas pra você. Tô aqui pra divertir vagabundo, não, tá? Assim. Olha aí. Ah, não, peraí. É duas, peraí. Já tinha uma aqui.
Aí sim, tá melhorando.
O cara procurou por Hulk com um pauzinho verde triste.
De triste, por que triste, cara?
Eu acho que é o Hulk triste.
Que tá com um pauzinho. Um
pinto pequeno. Eu acho que eu até já vi alguma coisa, algum desenho, alguma imagem assim parecida com isso. Deve ser provavelmente isso que ele tá procurando, uma imagem do Hulk com o pinto pequeno e triste. E pra terminar, o cara que procurou por X-May, Suruba, Wolverine, Jicop, Vapira e Tenestate.
Pô, tem vários nomes legais aqui.
A palavra certa é a Suruba.
Suruba, ele acertou, né? Eu gostei do Jicop.
Jicop.
E tem vários nomes aqui que dá pra usar pra personagem.
Tenestate ficou bom, né? Tenestate.
É, Tenestate. Jicop é o nome legal, cara.
Era um G.I. Joe que é policial, né?
É, o G.I. Cop, olha aí.
G.I. Cop.
Foi o X-May que tu fechou a tua empresa
atendido.
Esmei, é. Tipo...
Cansei, quero ter carteira assinada. Tá bom, meu MEI.
Voltou a ser CLT, né? Então fechou. É. Ai, ai, sacanagem, cara. Mas era isso, então. Agora vamos para os comentários.
Eu passei no coisa, o cara tá procurando no frontal desse personagem da Marvel. Tá aí, passei.
E é engraçado que por que, que quando o Motoqueiro Fantasma, tipo, ele é uma caveira flamejante, e por que quando ele veste a roupa fica com músculos?
Ele bota enchimento de quem tem
é o ar quente, é o ar quente dele que infla a roupa. Tá?
É o fogo ali, mano.
É o fogo, o músculo feito de fogo.
Não, eu vou te falar, quem teve essa ideia de botar o esqueleto pegando fogo é o gênio, mano.
Ainda na água, né, cara?
Só acho que ele tá pelado aqui sem nada. Porra, esse cara é muito bom. Ele merecia ganhar um Oscar.
É um Oscar, né? Um Oscar de desenho. De melhor desenho.
É. Deixa de ser chato.
Melhor ilustração.
Tá perguntando o músico do Botoqueiro Fantasma. O cara não pode ganhar um Oscar.
A minha pergunta tem sentido. A sua, não. Mas vamos lá para os comentários, leitura de comentários. O Gina Carango, ex do Henry Covid, ele pergunta.
Eu não aguento esse Henrique Covid.
Não era Henry, era Henrique Covid, né? Não, era Henrique Covid. Ele pergunta: o que são aqueles bonequinhos coloridos postados no perfil do MDM? Não paguei o Patreon secreto esse mês e não recebi os meus. O aspirador reverso robô fala assim: quantos rins por pessoa teremos que oferecer para o Change em troca da coleção completa do MDM Gulliver? Um, dois? Se ele não perguntar pela origem dos rins, eu consigo até três ou quatro. Sério, como será a venda? Ó, então, a gente não sabe ainda. A gente não sabe nem se vai ter, né?
Tem isso.
Mas a ideia é rodar alguns, né? Fazer umas embalagens e disponibilizar no próximo evento presencial que tiver, quando tiver, né? E aí, quem sabe, também com uma nova revista MDM, né? Mas isso ainda depende de muitos fatores, né? Pra gente bater martelo aqui, mas...
Fique esperto. O Change de bobeira fazendo as coisas dele lá, sabe? Daqui a um mês ele esquece.
A princípio é isso mesmo.
Um mês você comprou e aí acabou esse papo.
Tipo assim, ele tava fazendo de zoeira, né? Falei, pô, vou fazer, vou mandar pra vocês aí, não sei o que, babá, mas aí depois já. Não, a gente podia fazer mais, fazer vários, fazer não sei o que.
Fazer todos.
É como tudo no MDM, né? Tipo, a gente vai saber em cima da hora, né? Tipo, dois dias antes do evento que a gente vai saber se vai dar pra botar na
caixa. E a ideia também que ele tava falando, porque dá muito erro, né, cara, essas impressoras 3D, né?
Manda esse vagabundo lixar o boneco, pô. Pega a lixa
lixadinha. Era juntar todos esses bonecos que deram errado e botar numa caixa, pô. É.
Os bootleg, cara. Chama de bootleg, era isso.
É, tipo, sei lá. Pode ser os MDM do universo. Do universo.
Esse boneco já é bootleg. Não é, o defeito não é ser bootleg. Ele já é o bootleg.
Mas o Change tá precisando de alguém que manje de modelagem 3D pra personalizar melhor os bonecos, assim. Apesar de que alguns ficaram muito legais, né? Mas é muito limitado, né? Fazer ele no programinha lá, né? Mas é isso. Aguardem que a gente...
Aguardem novidades.
Que teremos novidades. Cadê? Perdi. Tá aqui. Ah, o Fabão Lombadeira. Ele pergunta: talvez eu tenha assistido o Snyder Cut ouvindo o podcast 615, quem sabe? Pode ter sido por assistir em tela grande, porque a porra da HBO Max levou 3 meses para liberar o filme no PS4. Aí ele fala assim: de qualquer forma, ficou melhor ouvindo vocês, Novos de Bacharéis. Ficou tipo aqueles comentários do diretor, né, cara? A gente podia fazer isso, tipo assim, juntar a galera, todo mundo dá play em um filme ao mesmo tempo, e a gente vai fazendo os comentários do diretor, assim.
A gente devia fazer isso mesmo.
E aí fala pro pessoal: ó, vocês põem um filme.
Né? É, esse filme X, quando a gente falar já, você dá o play também.
Dá o play e vai acompanhando aqui, ouvindo a gente, né?
Até porque a áudio não vai ter nenhum problema.
É. É.
Cara, eu apoio demais essa iniciativa.
Vamos fazer agora.
Especialmente se for um filme tosco. Em vez de pegar um filme.
O que a gente podia fazer, sabe o que é? É cada um ver um filme diferente, comentar todos ao mesmo tempo.
Com tamanho diferente. Não acaba e fica só ouvindo os outros.
Ia ser foda.
Ah, a ideia já tá muito melhor. Né?
É, o aspirador de pó reverso é depressivo, falou. Qual a série pré-histórica que vocês gostariam que fosse acolhida por um serviço de streaming? Aí ele fala, eu queria rever o... Ele usa The Greatest American Hero, que é o super-herói americano, né? Mesmo sabendo que está no nível Chapolin Colorado de efeitos especiais. O psicólogo do 5 horas respondeu, ele falando, eu queria ver The Flash dos anos 90, é minha paixão platônica televisiva. Comecei a estudar psicologia para tentar entender essa minha obsessão.
Mas The Flash dos anos 90 não tá no... Não tá no... Ah, mas ele pede para voltar, para fazer... Uma nova versão, no caso?
Não, que fosse que algum que o serviço de streaming passasse. É.
Não
The,
passa
o Flash não, tá na HBO, já tá? Eu não sei, porque
a HBO... Não sei, eu tô perguntando, porque o da Mulher Maravilha tem, né, o antigo.
Eles demoram pra disponibilizar as coisas ali, né, então... Ainda mais série, que às vezes tem aqueles... Tem a distribuidora, né, que tem direito, então tem aquelas...
Sim, verdade.
Uns problemas, assim, né? Mas eu não sei, nunca procurei na HBO se tem o Flash dos anos 90. Cara, eu confesso pra vocês que uma vez eu assinei esses não tem esses serviços merda de streaming, assim, esses tipo Darkflix, essas paradas assim, porque tinha algumas séries antigas. Eu lembro que tinha o Esquadrão Classe A, Águia de Fogo, eu falei, porra, né, vou rever essas séries, né, cara? Assinei, tipo assim, umas duas semanas depois, saiu tudo as séries do catálogo.
É, esse é o problema, né? Todos os serviços de streaming têm essa merda, né? Tem produtos que simplesmente somem, né? Depois de um tempo, né? Eles têm o tempo aí de contrato e tal, e às vezes nem avisam, né, que vai sair.
Mas eu queria muito ver isso, cara. Essas séries antigas eu me amarro em rever. Toda vez que eu tô assistindo e passo pela Rede Brasil, lá tá passando MacGyver, Esquadrão Classe A, a série do Hulk dos anos 70, eu sempre paro e fico assistindo, cara, pô, é muito maneiro rever essas paradas.
Uma que eu queria assistir, eu assistiria tranquilamente o Super-Herói Americano também, mas uma que eu queria assistir, já que tu falou do Hulk, é o do Homem-Aranha, cara, porque eu lembro de ter assistido alguma coisa, mas eu não lembro de quase nada, sabe? Depois eu vi vídeos e imagens, né? Mas eu digo, eu não lembro de quase nada, assim. Eu lembro de tudo da série do Hulk, mas dos anos 70 aí do Homem-Aranha eu não lembro de quase nada. Então eu queria ter a oportunidade de rever,
cara,
assim.
E é bizarríssimo, cara, você assistir essas séries. Eu lembro uma vez que eu tava vendo um episódio perdido de Miami Vice. E sabe quem que era o vilão da série? O Bruce Willis, cara. Bruce Willis fazendo o papel do vilão. E o roteiro do episódio era igualzinho o filme do Nicolas Cage, O Senhor das Armas. E o Bruce Willis fazia o papel do traficante de armas lá, que a polícia prendia. E até aquele discurso que ele faz quando o Nicolas Cage foi preso, que ele fala, ah, você não sabe com quem eu sou, né? Que nível que eu tô, com quem que eu lido, né? E, tipo... Você vai receber um telefonema e em 15 minutos eu vou estar solto e você vai ficar com uma cara de otária. E o policial fica, sim, foi assim, né? E acontece exatamente isso. No episódio acontece exatamente um diálogo igualzinho e acontece isso, cara. E no final o Bruce Willis só morre porque ele tava traindo a esposa dele e a esposa dele mata ele. Tipo, a justiça foi feita no final do episódio, né? Mas, tipo, tudo que os policiais tentaram pra prender ele, eles não conseguiram, porque ele tinha costa quente demais. E, cara, e se brincar, eu acho que pode até ser, sabe? Tipo assim, o mesmo roteiro que depois foi expandido e foi pro cinema, se brincar. Tem muito disso, desses roteiros serem adaptados, assim, em séries antigas, né? E depois eles... Porque esses roteiros, cara, eles ficam circulando em Hollywood anos, assim, né, cara?
Tem algumas décadas, né? Tem um roteiro aí que fica um tempão, hein?
Pode ser. É isso. E você, Léo, que série antiga que você gostaria de rever?
E se é uma série pré-histórica, tem que ter dinossauro, então eu escolho a animação Dinossauros, que passava na Globo na década de 80.
Dinossauros, chefiosauro.
É, que eu gostava bastante. Era o Transformers com dinossauro, né? Mas
como que era o nome desse dinossauro capachão? Como que era o nome dele?
Era o cara de pato, não era a pato...
Não, era um que tinha um nadão de porco, assim, que fala... Sim, chefiosauro. Que era um baixinho.
Tinha o Quack Duck, que era o cara de pato. O vilão, o chefão, era Gengis Rex. E o chefe do bem era Halo, e aí tinha o Bronto Thunder, tinha o Bonnie Head, tinha o Ictio. Ah, eu não lembro mais o nome da galera agora toda. Tinha um maluco que era o Brachiosauro, que eu acho que o nome dele era Brach. Que era do mal.
Como que era o título original? Era Dinosaurs mesmo?
Dinosaurs. Do mesmo jeito que escreve Dinosaurs.
Dinosaurs.
Nossa, tinha aquele episódio do Himalaia, eu até hoje lembro as falas.
Gendy Rex, Halo, Quackpot.
Ah, Quackpot, eu falei Quack Duck. A minha memória é muito ruim.
É que aqui eu tô vendo os nomes em inglês, não tem os nomes em português.
Ah, tem que ser o mesmo nome, né? Não traduziram nada.
Será que não, cara?
Não sei, não lembro mais.
Deixa eu ver se tem a página do... Aí deve ter a lista dos dubladores nacionais.
Não, se eu for ver hoje, com certeza não vou ter paciência, mas eu gostava tanto quando era criança.
Eu achava chato o Dinosaurus. Já, deixa eu ver que ano que é o Dinosaurus.
É, esse é outro que eu lembro pouco.
87, eu já tava...
Você já era um idoso.
Já tava crescendo, já. Já não tava mais interessado em desenhos.
Tava interessado nas drogas, safado.
aqui, os tiranos. Era Gendy Rex, Anquilo, Brachio, Styraco, Plesio, Terrível Dáctil e Quackpot.
Terrível Dáctil? esses nomes.
Tiranos. Princess Day.
E foi uma temporada só, né? Essa porra, não. Foi. Séries animadas.
E você pintou qual que é?
Uma temporada com 65 episódios, cara. Pra tomar no cu.
Olha a boca.
Eu fiquei impressionado também que há uns anos atrás, quando eu descobri que o Freakazoid tem só 26 episódios. E você na viu? Minha cabeça, sim, era. Eu tinha visto várias temporadas, sabe?
É, não, mas é umas coisas bizarras, tipo Moto Laser, também acho que teve só uma temporada. E tipo assim, passou tanto tempo aqui, né, cara? É. Aquela série do John Sable, que aqui era O Vingador, lembra?
Ah, não lembro, sim.
Também passou na sessão. Essa série acho que teve 7 episódios só. Acho que Manimal também foi uma série assim que só teve 7 episódios. Manimal
é uma série que eu lembro e também foi tipo pouquíssimos episódios, né?
É, e fez muito sucesso essas paradas aqui.
Eu tô lendo aqui o resumo aqui as sinopses dos episódios. Aí tem um episódio que é: cansados de sempre perder para os Dinosaurs, os tiranos decidem enfrentá-los no tribunal.
Muito bom.
Ah, vamos processar esses malucos, eles ganham a gente sempre.
Na pergunta eu perguntava quem do MDM vocês decretariam prisão preventiva. O Renato Pereira aqui falou: determinaria prisão preventiva, claro, contra o Felipe 5 Horas por todas as barbaridades e atos de violência que ele já defendeu ou é suspeito de ter cometido nesse podcast.
Caralho, é mesmo.
Essa é a hora de se defender, Felipe. Se você estiver ouvindo,
é que não, porra.
Ele não tá aí, não?
Saiu? Saiu quando eu entrei, curioso.
Olha aí. Ah, tá certo, é algo pessoal.
Não, ele tá correto. A gente que errou nisso.
Mas os 5 Horas ele tem mesmo, tem um lado aí que é meio bizarro mesmo.
Um lado sombrio, né?
Pra violência. Eu achei
pessoal que o 5 Horas não gosta mesmo do Matheus e eu ia confirmar, porque é verdade.
Não, quem é gosta, o único, né, cara? Quem gosta?
Mas MDM sem treta não é MDM.
O Todo Dia, um BTS, ele falou assim: determinaria prisão preventiva contra o Fábio Catena, motivo roubar o meu coração. Catena, né? O eterno rei da porra, né, cara?
É.
Catena. Saudades do Catena. Ele gravou esses dias aí com a gente. Mas era sempre bom ter ele. Mais não, visto do podcast. Ele
falou que ia gravar mais e...
Ele sempre fala isso, né?
É.
O Dan Jota falou: eu queria dizer que o livro do Caruso tá bem foda. E digam para o menino Lojinha dar umas aulas para ele como superar bloqueio criativo. Ele falou que ele tá com bloqueio? Será na última gravação? Sim. Eu não li. Ah, é legal isso. Tipo, você passou por isso também, né, Lojinha? Eu lembro que uma vez você comentou que você tava. Acho que foi no livro passado, ou retrasado, não lembro. Você comentou que chegou uma hora na história meio que você deu uma. Porque se você sabia o que tinha que acontecer, mas não estava conseguindo, digamos, fazer o como
isso. Botar no papel. O truque é jogar tudo fora.
O truque é pagar alguém para fazer para você.
Também. É. Mas isso eu não posso falar tudo. Mas o truque é joga tudo fora e que você escreveu, que você não tá certo e recomeça de novo.
É, ou simplesmente não termina, deixa ela.
Ou mais simples, simplesmente para e fica uma semana, um mês, sem olhar para aquilo. Quando voltar, tu vai conseguir resolver.
Ou faz que nem o Tolkien, que ficou.
Que anos. Morre, né? Morre e não.
Morre e não termina. Faz que nem o Tolkien e morre.
Ou o George Martin, né? Que tá aí há 12 anos, né?
Enrolando, né?
Sem criativo. Cara, esse filho da puta. Eu tô muito chocado que não vai sair o sétimo livro. Não vai ser, não vai ser. Não vai, o sexto, que ele tá escrevendo agora, pode até ser, mas o sétimo não vai sair.
A ideia era terminar no oitavo, a série?
No sétimo. No sétimo.
Ah, no sétimo.
Não, mas ele é esperto, ele tá enrolando, porque daí se ele morrer. Se ele escrever e morrer antes de sair, ele pode dizer, não, antes de morrer, né? Ele pode dizer, não, eu vou deixar pra alguém aqui terminar se eu morrer. E aí ele morre e publica com o nome dele de outra pessoa. Se sair bom, os fãs dizem que é por causa dele. Se sair ruim, os fãs vão dizer que é por causa do outro escritor. Então,
tipo aqueles livros.
O plano dele é morrer?
Tipo os livros, os últimos livros do Douglas Adams, né? Que os caras pegaram os rascunhos, aí juntou lá os maiores especialistas e fãs do Douglas Adams e terminaram o livro, né?
É. O Tolkien também, né? O
Tolkien era o filho dele, né? Era o filho dele que era o.
A família dele tá vivendo do guardanapo que ele escreveu até hoje. Olha, isso aqui é legal, chamar de Contos Inacabados.
Cara, essa nova série aí do Game of Thrones? O que vocês acham? Você acha que reacende o hype aí? Você acha que a galera embarca de novo nessa?
Cara, eu tô com ranço.
Mas essa série é a fodona, né, cara? É do tempo que os Targaryen tinha os dragões gigantes lá, aquela guerra fodona, né? Tipo,
não, não, pensei que ia ser outros livros do Martin. Eu realmente não fui muito atrás, então não posso estar falando merda.
É, vamos ver aí, né, cara, o que tipo de estrago, né, esse final de série aí do Game of Thrones fez pra franquia, né, cara?
Vamos ver se eu fosse jornalista, eu ia procurar onde descartaram todos os tronos de ferro, de plástico que tinha em shopping, e achar o cemitério dos tronos de ferro. Que a gente já falou aqui, foi uma cara, acabou o oitavo...
Todo
o
shopping, toda livraria tinha um trono de ferro.
Acabou qualquer resquício que Game of Thrones tinha na cultura... Pop mundial.
Ninguém mais falou nada. Inclusive dessa série nova, né? Que saiu o trailer aí. Sim. E ninguém tá falando a respeito, né, cara?
Cara, e vocês sabem, né? Os caras correram pro final de Game of Thrones que eles tinham um contratinho suculento pra fazer Star Wars e não conseguiram Star Wars.
É, e estragaram Game of Thrones, estragaram Star Wars, né? Parabéns!
Não, eles não conseguiram Star Wars. Eles fizeram um trabalho tão merda no Game of Thrones que não...
Sim, mas isso que eu tô falando. Tipo assim, eles estragaram o Game of Thrones pra fazer Star Wars. Não fizeram Star Wars. Mas mesmo assim, quem fez Star Wars estragou, né?
Tudo que envolve eles foi uma merda.
Cara, é foda. Mas vamos ver aí. E o estranho é que, tipo assim, na época ainda que tava se passando o Game of Thrones, tipo assim, a HBO era mais inacessível ainda, né, cara?
Sim, tipo, eu via... Meus pais, eu morava na casa dos meus pais tinham o HBO e eu tinha que ver na frente da TV na hora certa.
Sim,
como o Animal das Cavernas.
Ou então você na madruguete ali mandar baixar e assistir rapidão de manhã, senão você já tomava
o finalzinho. Tinha um aplicativo e o aplicativo era uma merda pra ver o Game of Thrones online. Uma merda.
Mas é, cara, isso aí foi um fenômeno foda, isso aí, cara.
Sim.
Mas tem, porque assim, eu não assisti Game of Thrones, né? Então, não sei, mas tem possibilidade de nessa série aparecer personagens da série?
Ah, não.
Não,
centenas de anos antes.
200, 300 anos
antes. Aí eu já não sei, porque eu acho que pegaria se tivesse possibilidade de atores da outra série aparecer. Aí eu acho que isso seguraria um pouco agora.
Eu não sei se eles botam lá o Rei da Noite. Cara, se bem que, cara, afasta qualquer ideia de lembrar dessa porra de plot do Rei da Noite. Foi um dos maiores desastres que eu já vi na minha vida. A gente botou 7 temporadas aí, esse cara é o cara que vai destruir o mundo. Porra, ele é foda, resolveu em um episódio. 7 temporadas pra um episódio.
Não, e lembrando que ia ter, né, o spin-off, né, do... Ia ter uma série específica explicando a origem do Rei da Noite, o Caralho A4 e blá blá blá. Mas se perdeu tudo, como lágrimas na chuva. O Rafael, ele fala: obrigado pela briga entre o Hell e o Ultra no último podcast, me lembrou os velhos tempos. Disponha, Rafael. Tô aí sempre pra brigar com o Ultra. Toda vez que ele participar, prometo que dou uma brigadinha com ele. O Min, o arquiteto Survô, falou assim: no podcast de terça, mas alguém teve a sensação de que o Hell e o Ultra discutindo, e com 5 horas no fundo, teve uma energia meio os pais de vocês brigando no carro com o filho no banco de trás assistindo? Aí o psicólogo dos 5 horas responde: sim, inclusive prevejo um retrocesso significativo no quadro emocional para as próximas semanas. Se o paciente continuar nesse ambiente, não terei recesso de Natal ano novo. O créditos finais, ele fala assim: estava vendo o trailer do Uncharted e achei muito genérico, igual os filmes de aventura. Os MDMs ainda se empolgam com trailers, fotos do set ou qualquer material promocional? Eu diria que nem só do Uncharted faz com nada, né? A gente tá se empolgando ultimamente.
Eu poderia me importar se fosse um material original bom.
Cara, eu achei aquela cena daquele chroma key dele caindo do avião.
Nossa, ele pulando de uma caixa pra outra.
Sim, completamente sem peso, né? É. Eu também fiquei meio assim com relação às leis da física, mas...
Fazer live react aqui.
Levando em conta que você consegue fazer isso num trem em movimento, pular de um vagão para outro correndo no sentido contrário do trem, eu acho que deve dar para fazer isso no
ele,
mas você
ele tá ia indo. Cair.
Não, com certeza. É porque é um pulo muito grande que ele dá, né? Da última caixa para dentro do avião, né, cara? É meio bizarro, assim, né? Mas,
enfim, uma caixa para outra, ele ia cair.
O Tom Holland tá ali de barman, ele parece muito uma criança.
Mas o Tom Holland, ele é moleque piruleta, né, cara? Você sabe que ele sabe fazer parkour, essas paradas assim, né?
Qual a idade dele?
A melhor coisa que o Tom Holland fez é ele dançando a música da Rihanna.
Mas então, rolou um tratado lá no Surubão sobre Uncharted, né? Temos vários fãs originais lá, o Lojinha perdeu essa, né? E temos grandes especialistas de Uncharted lá. Pra mim, eu nunca liguei pra Uncharted. Pra mim era só, tipo assim, aquele jogo que copia a Lara Croft, né?
É, exatamente. Aí depois a Lara Croft copiou de volta. Nossa, essa cena do avião. Nossa, o cara voando.
Não, mas olha a iluminação da cena, tudo chapado, assim, tipo, é iluminação de estúdio, assim, sabe? Os caras nem se esforçaram pra parecer que era real mesmo. O fundo, sabe?
Não, eu vou passar um frame, tem uma hora que ele tá andando e a luz não deveria vir dali, sabe? O sol tá acima deles.
É, não, muito, muito mal feito, cara. Muito, muito ruim, assim, cara. Achei essa ceninha aí.
Mas, cara, eu não entendo, confesso, eu não entendo a graça do Uncharted. Eu não entendo a graça de Last of Us, cara.
É, o Uncharted é difícil de jogar.
Não, eu tô falando da graça do filme.
Mas o Uncharted é tipo assim, ele é caçador de tesouros, assim, de relíquias, essas paradas.
Ele é o Indiana Jones.
Só que nos tempos atuais, né?
Sim, mas assim, divertidinho. Eu não espero, nossa, meu Deus, que filme emocionante. Eu só espero um filme de aventura.
É foda que nem faz mais sentido, né, hoje em dia, porque, cara, não tem mais nada pra achar hoje em dia, cara. Não. Os caras já roubaram tudo já, cara. Não tem mais, assim, nossa, achei uma cidade maia perdida no meio da floresta. Não dá, cara. Os caras já mapearam tudo por satélite, já acharam o que tinha pra achar. Não dá mais, cara.
Mas, por exemplo, a série do Last of Us, cara, o jogo já é tão formatinho de série e filme.
Mas Last of Us é outra pegada, né, cara? É meio sobrevivência, perrengue pra caralho, né? Tipo, é. Uncharted é aventura, né? É...
Fazer a série do Last of Us adaptando o jogo exatamente pro...
Mas se for assim, vai ser pesadíssimo, né, cara? Vai ser uns troços meio... Porra, vai ser bad vibe pra caralho essa série.
Vai ser tipo aquele filme do Viggo Mortensen, sei lá, do...
Porra, do filho dele, né? Ele e o filho dele. A Jornada,
Esqueci o nome agora também do filme. Pior que eu li o livro e vi o filme. E o livro é tão deprê quanto o filme.
Caralho, é muito foda, cara.
Tem um
a
filme...
A Jornada, do... sei lá.
Que o nome é parecido também.
Mas é, porra, é muito foda, sei lá.
Esse filme...
Cara, teve a série do Walking Dead teve uma temporada que ela tava nessa pegada foda pra caralho, assim, também, cara. Tem até um episódio que eu lembro que Eu não lembro qual, mas é uma que, porra, eles passam perrengue pra caralho. Logo depois que ele se fode, que cai a cidade, eles ficam zanzando perdido. E aí tem uma hora que eles encontram os caras e que o Rick até mata um cara mordendo o pescoço do cara, lembra? Ele morde a jugular do cara. Pô, os caras iam estuprar o filho dele, sabe? Umas paradas assim, fazendo, caralho, velho, pô, né? Como que escalou tão rápido, né?
É o lance lá desse filme do Viggo Mortensen, né?
Sim,
a estrada.
Exatamente. A estrada. A estrada. Os caras, sei que tipo é.
Os livros desse cara aí, o Cormac, Cormac é alguma coisa, não lembro agora o nome do autor. Eu li esse e li um. Não, não lembro agora. Não vou procurar no Google também, que tô com preguiça. Eu li esse, A Estrada, e li um outro, que é no Velho Oeste. Meu irmão, que é muito bizarro também, que as paradas que os caras fazem, que eles descrevem os brancos fazendo com os índios, com as outras pessoas, e sabe, tipo, você fica, caraca, que é isso, maluco, eu não queria estar lendo isso.
É muito... mas Uncharted muito... é levinho, né, cara? Uncharted é mais...
Mas de onde, cara? Sem nazista, é só isso.
Mas ele tava comentando isso, né? Que os caras estavam tentando investir nesses filmes, assim, mais aventurescos, assim, nessas franquias. E eu acho que a única que deu mais ou menos certo foi o Jumanji, né? Com o The Rock aí, né? Tanto a última aí, essa Jungle Cruise dele, que ele tentou fazer aí.
Nossa, tinha esquecido.
Não rolou, né?
Completamente disso.
Eles tinham feito. A Múmia também foi isso, né? Com o Brandon Fraser. Era tentar fazer uma parada dessa, né?
Mas deu certo. A Múmia deu certo, cara. Foram três filmes que fizeram sucesso.
Foram. Quatro filmes, não?
Não, três. Foram três. O Brandon Fraser foram três.
The Rock,
depois é Escorpião Rei. Escorpião Rei eu acho que teve uns oito filmes.
Não teve um que... eu tô confundindo com o três. No terceiro. Depois tem Escorpião Rei com o The Rock, né?
Sim. Teve Escorpião Rei com o The Rock e depois os outros todos não é sem o The Rock. É com aqueles atores genéricos da WWE lá fazendo o papel do... E tipo assim, porra, os filmes só vão ladeira abaixo. Assim,
Nessa época do Escorpião Rei, o The Rock era o genérico também. Depois que ele virou...
ele não era grande coisa, exatamente. Ele só foi ficar fodão mesmo. Foi o filme que, tipo assim, meio que lançou ele, né, cara?
Foi o primeiro filme Scorpion dele. Rei. Foi o mais relevante.
Foi o que começou a deixar ele famoso, né? Foi o Escorpião Rei.
Aquele 3D dele de Escorpião Rei no...
No primeiro, a Múmia, né? Ruim, né? Mas também aquele aqui, ano? 2000, 2001?
Por aí.
Eu vi naquele Corridor Crew lá, que é aquele canal dos caras que fazem efeito especial, eles pegam alguns filmes, algumas sequências de filme e consertam, né? Essa aí do The Rock eles consertaram. Acho que eles usaram o Face App. Não, como é que é? Fake... Aquele que substitui o rosto da pessoa.
É o Fake App? É do...
Fake App mesmo,
deep
é isso,
fake,
né?
Que faz deep fake?
É isso mesmo. Aí eles usaram isso, tipo, eles mapearam o rosto do The Rock e aplicaram em cima do rosto cagado, né? Pô, ficou show de bola. E aí eles mostram muito isso, sabe? Esses filmes hoje em dia que gastam milhões, assim, pra reproduzir digitalmente os atores. Aí eles usam esse deep fake aí pra colocar a cara do ator de verdade, né, no boneco digital, porra, e fica muito melhor, muito mais natural, sabe? Cara, como é que pode, cara?
Tem um TikToker lá, tem o TikToker lá que ele é o Deep Tom Cruise, que é o cara que faz deepfake do Tom Cruise fazendo várias coisas, assim.
É que ele é o imitador do Tom, tipo assim, ele é o imitador oficial do Tom Cruise, né?
Isso eu queria dizer, o cara é imitador oficial do Tom Cruise, então ele já tem a voz parecida, já faz a voz parecida, o cabelo dele é parecido, então...
Não, e tudo, os trejeitos, né, o jeito que ele se mexe, tudo, ele copia.
Então no que tu coloca o deepfake ali, nossa, aí fica perfeito, né?
Perfeito. Mas é isso. Não ia falar que teve também a tentativa aí de do Tomb Raider, né? Que não deu certo também, né? Que foi mal de bilheteria também.
Vocês viram esse filme? Chegaram a ver esse filme?
Eu vi, cara, não é ruim, assim, mas também é genérico, assim. É um filme, cara, que não empolga muito, assim.
O novo?
O novo. Da Alicia Vikander.
Eu achei até melhor do que o da Angelina Jolie, assim.
Não.
Como Lara Croft.
Sim. Não, aquele segundo filme que a Jolie fez é terrível.
Cara, eu era criança, não lembro nada. Eu mal lembrava que não deu filme.
O primeiro ainda dá pra assistir legal, assim.
Eu curto as farofadas, tipo Socar o Tubarão, acho
que... Não, horrível, horrível. Será que o 1 tem também, tipo, aquele robô de treinamento dela, umas paradas assim que, né, que você fica... Tipo assim, que funciona no videogame, né, cara? Mas em filme você olha e fala, porra, que merda, né, cara? Tipo, se ela tem um robô desse, né, cara, pra treinamento, por que ela não programa ele pra ajudar ela na missão? Porra.
Ela vai com ele, vai nas costas dele, ele vai treinando os outros.
Pois é. Seria um filme mais legal, inclusive, né? O Léo Portilho, ele fala assim, piadoca, estava... É que também a gente perguntou se as pessoas tivessem piadas pra mandar. Eu tava passeando com minha namorada, então um mendigo nos viu e disse pra minha namorada, ô, lá em casa. Olhei pra ele e disse, que casa? Ele ficou chorando muito enquanto eu ria.
Que merda. Essa é até velha.
Acho meio deprê, inclusive, fazer essa piada na situação de hoje em dia, no Brasil, com tanta gente morando na rua, por causa do Bolsonaro, do Bolsonaro.
Mas nas novelas da Globo sempre mostra... A perifa, a favela, as pessoas na rua são felizes, né? Pode ver.
Ah, mas a novela da Globo é mentira, é.
A verdadeira felicidade, gente, não é financeira.
Tipo, aquela favela toda coloridona, né, cara? Todo mundo legal, bacana, né?
Tal. Outro dia, 6:30 da manhã, o SPTV tava passando pano pro Paulo Guedes.
Olha aí.
Ah, bom, mas o... Não precisa ser bolsonarista, né? Até aí...
É, mas tem muita gente ainda, né, que tá nessa do Bolsonaro ainda, dizendo que não, é por causa do Paulo Guedes, o Paulo Guedes é o cara, não sei o quê. Vamos ver agora se ele for demitido, se essa galera continua.
Caraca, galera, é só a justificativa tosca que todo dia cai, né?
Uma... Sim, não, só vai diminuindo, mas os lambibola continuam, todo mundo lá.
Se o Brasil não tivesse sendo destruído no processo, seria muito divertido de acompanhar isso, de ver essa galera...
Rimos muito, todos falhamos.
É.
O HBO Maximus, ele falou assim: fui descrever para uma pessoa o efeito que eu queria de quando fossem ler algo que eu vou escrever em breve. Quase falei que quero que a pessoa passe por um MD moment. Isso aí é meio que a gente tava falando, né, Dante, usando esses termos que são tipo assim do nosso pequeno círculo aqui, né? Tipo, a gente leva esses termos para fora e as pessoas ficam tipo o Caruso falando que o quadro que os caras estavam sugerindo pro Zona Total era, porra, é, pergunta o garotinho isso aí, não é? Pergunta o garotinho, pô, cara, que é isso? O que esse maluco tá fazendo? Tá emaconhado de novo, esse porra.
E é um negócio que não tem, né? Não tem como tu rastrear, tipo, não tem como tu tentar nem pensar, né? Da onde que vem, ou tentar interpretar, né? Se o cara não conhece a origem. Tem como, né?
É igual, porque eu trabalhava num lugar assim que, tipo assim, tinha aquelas senhoras evangélicas, né? Tipo assim, que trabalhavam junto. Então é muita gente que, tipo assim, não tá ligada, sabe? No rolê. Aí, tipo assim, porra, às vezes é o meme que tá bombando, assim, né? E você usa a frase do meme, assim, e aí todo mundo fica assim, hã? O quê? Como assim? O que que você tá falando? Sabe? Ah, porra, esquece, foda-se, né?
Decepção, né, da pessoa não entender.
Eu lembro que eu usava muito aquele, vai, cara, faz, vai, pô, vai, dá Hayung, eu falava assim, cara, o quê? O que você tá falando, cara? Tipo, vai tá logo, bem? Porra, termina logo essa porra. O Dan Jota, ele falou, ah não, isso aqui a gente já... ali. O Luiz Felipe, ele pergunta, o que é um pontinho amarelo batendo em todo mundo?
Tinha um Claude Fandangos.
Isso mesmo.
Um quê?
Jean-Claude Fandangos.
Pior que eu achei engraçado.
Porque agora já dá pra usar, dá pra atualizar, né? O Já Tô Fandangos, em vez de Já Tô Fandangos. É. O Eric Peleias fala assim, qual série de TV o HQ você abandonou e qual acabou antes do tempo e você gostaria que tivesse continuação? Uma que eu abandonei, que eu comprei até a última que saiu, mas eu parei de ler na terceira edição, foi Saga. Eu parei justamente porque parou a publicação. Eu falei, caralho, não vou continuar a ler se essa porra não for não terminar, né, cara? Eu vou ficar muito puto, né? Mas agora tá já bom. Falaram que vai voltar, né? O cara vai voltar a escrever, então eu vou retomar a leitura aqui de Saga. E eu vou te falar que eu comprei o box de Bone, já tem uns, sei lá, quase um ano, e até hoje eu nem abri ele pra ler.
Pô, mas tá dando mole, esse é bom mesmo.
Ah, porra, história de bichinho, pô, vai tomar no cu, pô.
Eu abandonei o Vampiro Americano, de quadrinho eu abandonei o Vampiro Americano. Não que eu tenha abandonado porque eu parei de gostar, mas sei lá, Sabe aquelas situações em que, tipo, não é que ficou, não é que é ruim, mas, tipo, não te empolga mais, assim? Tipo, ah, ok, eu acho que já deu o que tinha que dar esse troço. Walking Dead foi isso também pra mim. Eu li até um pouco, assim, depois eu...
Cara, Walking Dead eu persisti, eu li até o final. E, tipo assim, o final é meio que um foda-se, sabe? Ele vai dando aquele salto temporal, tipo... E acaba
só
meio...
pra acabar, é o change querendo acabar. Vamos.
É, e meio que tipo assim, acaba.
Ih, ele foi, ganhou, ele matou. E
aquela parada que meio acaba sem acabar, sabe? E agora é assim, o mundo é assim, e foda-se, é isso aí. Falou, galera, tchau.
Ué, o mundo é assim, mas quando as pessoas morrem, eles não viram automaticamente zumbis? Não tem?
Só tem um jeito de acabar com uma história de zumbi, matando todo mundo, mano.
Mas eu tô falando que, tipo assim, chegou uma hora que a sociedade evoluiu tanto que, tipo assim, que não tinha mais zumbis, não tinha mais horda de zumbis, tá ligado? Porque quando uma pessoa morria de causas naturais, uma coisa assim, provavelmente perfurava o cérebro dela e ela não virava mais zumbi, entendeu? Tipo, já tava tudo controlado. Os únicos zumbis que ainda tinham nas comunidades era o circo lá o circo de horrores do filho do Glenn lá.
Do Glenn da... Esqueci o nome agora.
Da Maggie.
Isso.
E ele tinha um circo de horrores que ainda exibia zumbi nas comunidades e tal. E aí o filho do Rick fica putaço, vai lá e mata todos. Quando ele volta, né? Ele também fica fora da comunidade, desaparece durante um tempo. Aí dá esse salto temporal, ele volta. E aí quando ele volta.
Ele manda, ô!
Ele tá morando afastado. E aí um desses zumbis aparece perto da casa dele, não é isso? E aí ele vai lá e mata o zumbi. E aí.
E aí quando ele.
A Meg reclama, vai na juíza, que é a Michonne. Vai no juiz e reclama que matou a propriedade dele. E aí o Carl fica mais bolado ainda e vai e mata todos os
zumbis. Vai lá no circo e mata todos os zumbis. Né?
Mas quem foi que matou o Rick, no fim das contas?
Foi ele. O Rick vira zumbi e ele mesmo que mata.
Não, mas alguém tinha tirado no Rick pra ele morrer. Era um moleque, eu esqueci agora quem era.
Foi quando eles estão naquela cidade lá, não é? Naquela...
Não foi o filho da mulher lá que...
Eu acho que foi o filho da mulher.
Da governadora lá, da prefeita da cidade. Eu não lembro. Eu sei que ele morre na cama lá e aí.
Morre na cama e o Carl chega no dia seguinte.
Encontra ele zumbi e mata ele.
É, e ele nem pensa, só viu o zumbi, puxou a arma, tirou e matou.
O Carl tá fazendo isso desde os 5 anos de idade, pô. Pra
ele, cara. Não. Cresceu nessa porra.
Não estou falando. Você devia ter pensado 2 vezes. Mas foi instinto.
Mas meio assim, a série terminou cansada, né, cara? A série de quadrinhos terminou assim, né? Tipo, é porque também não tinha porquê, né, cara? É uma série que simplesmente não tem como você ter fim, né, cara? Porque é isso, né, cara? O máximo que poderia acontecer é isso.
Você tem que matar tudo.
Você controla a praga zumbi, as comunidades se reorganizam, começam a ter boas relações entre elas, começam a restabelecer produção de coisas, né, tal. Não preciso mais, digamos, uma roubar da outra, uma dominar a outra e pronto, né, cara? Tipo, a civilização retomando o seu caminho.
Pode até continuar fazendo isso, né? Pode até continuar entrando em guerra. O cara podia contar a história maluca lá até quando ele quisesse, né? Da reconstrução. Ele podia ficar inventando.
Ah, não, sim. Mas ia ser repetitivo, né, Léo? Ia ser aquilo que a gente falava aqui. Todo arco era a mesma coisa. Parecia um grupo novo, com um cara aqui novo, um líder fodão e não sei o quê. E ameaçava ele.
Eu reclamava disso, mas cada vez que chegava no fim de um arco, num gancho, que aparecia a cara do Rick da última página boladão, eu ficava, caraca, maluco, agora vai. Aí empolgado com outra edição, sabe? Tipo, aí, maluco, esse é o Rick.
Mas teve quantas edições? Teve 100 e quantas?
127, não é isso? 126?
Eu acho que é, porque eles terminaram antes, né? Porque eles fizeram uma pegadinha, né? Eles lançaram um preview naquele do Diamond Select até a 130, né? Como se a 130 fosse a última. Só que daí eles terminaram, acho que na 126, 127. Tipo assim, enganaram todo mundo.
Eu não sei se foi pegadinha ou foi simplesmente do tipo assim... Sério, não vou
até... Não, mas eu acho,
não,
acho
que tinha foi capa,
assim. Pra galera não saber que ia chegar ao final antes.
Não, e é meio tipo assim, precisa quebrar a expectativa, né? Porque senão a galera vai criando aquele hype, aquela loucura. Vai acabar. Senão, galera, já acabou.
Mas nos Estados Unidos já é uma parada de solicitação, você não faz essa solicitação bem antes, tipo... Ah, vou fazer, não, mas, vou comprar aqui.
Sim, mas eu acho que só saiu preview, entendeu? Não tinha aberto para solicitações. Ah, tá. Saiu só
preview. Devia estar a solicitação até o último número, só que o último número de verdade, ele lançou o preview dizendo, ó, vai ter até não sei quanto, entendeu?
130 vai ser a última edição, não sei o quê, blá, blá. E aí, enganou todo mundo.
Aí, o que aconteceu? Todo mundo foi comprar essa porra, ninguém comprou, as bancas todas deixaram, edição normal, não vou comprar tantas. E viram, caralho, todo mundo quer essa merda. Podia ter 40, só comprei as 10 normais de
dentro. Mas será que, às vezes o lojista sabe, hein, cara? Às vezes eles abrem isso aí pro lojista, cara.
Chega assim, ó, dica aqui, dica do informação de dentro aqui, ó. É 126? Compra mais. Compra mais. Vai valer a pena.
Voltando aqui, ó, o Perninha do Thor, ele fala assim: como que faz pra conseguir ler dos livros do Lojinho e do Andrei? Eu comprei, mas não consigo ler. Eu sei que, pô, dentro do próprio, se ele comprou pela Amazon, né, provavelmente.
Ah, tem um site pra isso.
Você clica lá e você abre dentro do próprio navegador da Amazon.
ler.amazon.com.br.
Dá pra baixar o Kindle também no celular e você pode ler no Kindle do seu celular.
Você comprou, aí você tem lá sua conta da Amazon que você fez todas as compras. Você vai em ler.amazon.com.br, entra com sua conta.
Cara, eu acho que no computador. Se você só, tipo, quando você, lá na sua conta fica listado lá, né, o livro digital. Acho que se você só clicar no
tem ler agora, uma coisa assim.
Vai abrir e você vai conseguir ler.
Eu não tô entendendo a dúvida, realmente, eu confesso.
Porque eu tenho tipo no celular e tenho no PC também. E, tipo, ele abre na minha conta, tem isso que eu tenho, e é isso. Não tem mistério.
Ó, tem uma.
Tem mistério porque o Catena até hoje não consegue comprar jornada de jeito nenhum.
Aquela desculpinha de minha conta é a conta.
Minha conta não sei o que. É possível, Catena.
Eu tenho uma notícia pra ti. Mas...
Não, mas o livro tava de graça. Não é. Eu poderia funcionar com algumas pessoas, mas comigo o livro tava literalmente de graça.
Eu também tenho um problema assim, ó. Eu só consigo comprar os livros do Lojinha quando fica de graça. Eu não sei o que é.
Eu sei que é. Minha conta bancária nunca tá com 5 reais.
Eu nunca consigo 3 reais pra pagar.
Peraí que eu tô procurando aqui que os caras deram uma dica aqui. Eu acho que eu sei qual é a foto. Não deve ser essa. Enfim, estão aí ainda?
Tô.
Ah, tá.
Esperei.
O Doppelganger falou assim: depois do pausão da Angélica, o que os nobres bacharéis têm a dizer sobre o pausão da VTube? Recomendo ir até o Instagram e ver o registro.
Não sei nem quem que é a VTube, na verdade.
É ex-BBB, não é?
Ex-BBB, é isso.
Então, pelo nome achei que era, mas ela deve ser influencer.
Eu não sei qual que é a foto do. Qual que é a foto, sei lá, do pauzão dela?
Bom, eu procurei.
Ah, achei. Vou mandar aqui.
Ah, manda aí então, que tem um monte
de. Eu procurei pauzão VTube sem querer, botei direto, e ela tirou uma foto no Snapchat em 2015, segurando o pau da namorada.
Não, tem um aqui que parece mesmo. Vou mandar um print lá no surubão. Deixa eu só abrir
o Photoshop aqui.
Que dá pra, que ficou realmente o pausão da VTube. Ctrl C. Cadê?
Ai, ai.
Aqui. Vamos lá. Deleite-se.
Eu tô esperando ainda.
Pausão da VTube.
Nada, 5 horas entrou pra rir. Que exato estranho é
até dando zoom, tipo, parece.
Meu Deus.
Então, se vocês estão ouvindo aí, provavelmente essa imagem vai estar na vitrine do episódio. Se você ouve só pelo.
Gente, não aproxima, eu vou falar. Porque aproximar parece que pior.
Parece que tem uma tatuagem, inclusive. É um pau tatuado.
É um pentelho.
Tá doendo de rir, velho.
Meu Deus, cara.
Já dá pra montar um perfil aí só com o pauzão das famosas, né, cara? Fazer um perfil só com fotos.
Já dá, agora tem dois.
Mais
É vários.
Tauzão das famosas.
Aliás, é um bom nome, né, cara, pra um Instagram, né, cara? Pausão da Samba.
Porra, você tá de bobeira. Sexta-feira de tarde já vai ter um Twitter e um Instagram com esse nome.
Pausão da Samba.
É.
Cara, mas é, essa foto tá uma
ficou melhor que a do Pausão da Mulher.
Ficou melhor que o Pausão da Mulher.
Parabéns aí, Vitor. Parabéns pelo pausão aí, Vitor.
Parabéns pelo pausão. Fecha aspas.
O HBO Masters perguntou o que cada MDM colocaria no seu streaming em particular. Isso a gente meio que já falou ali naquelas duas séries.
É. A gente falou isso outro dia, não falou?
Ah, tudo,
essa
tudo,
pergunta
tudo,
já foi.
Tudo que a gente fala aqui já foi dito outro dia.
Quem que tá viciado aqui, hein?
Até o pausão de uma loira famosa a gente já falou outra vez.
Quem tá com chiado aí, galera?
Veja se sou eu, vou parar.
É você.
É.
Obrigado pela solução do mistério.
O Perninha do Thor, ele fala assim: vocês também sentem falta da putaria que era o podcast Pauta Livre com o Hel, o Léo, o Rodney, o Caruso, o Ultra, o Fiorito e o Change juntos? Ou somos só nós que sentimos o mesmo?
Só que o podcast Pauta Livre. Assim.
É, não, acho que ele fala.
Que tinha gente demais nessa explicação.
Ele sente falta do Rodney, do Caruso e do Ultra. Então vai tomar no seu cu.
É, cara,
chama ele, cara,
o MDM é igual aos Vingadores. Formações vêm e vão, né? Então, é isso, cara.
É só que me faltava.
Tá mais igual o X-Men agora, né? Porque são vários grupinhos e tal, não sei o que, vai e volta.
Equipe dourada, equipe azul.
Mas eu
tava pensando no X-Force, X-Factor, geração X.
Ah, sim.
É. Quem é o X-Factor do MDM hoje?
Mas vira e mexe, a gente solta ainda uma loja de ferraduras, às vezes, né, cara? Tipo, não é mais como era antigamente, né? Que era...
Né? Agora, né?
É, a gente tá com preguiça até pra brigar hoje em dia, né?
É. Porra, né? Ah, eu tô, cara. De verdade, eu cheguei a um ponto da minha vida.
Peraí, calma. Também não é assim, né?
Desde quando você briga? Pra começar. Quantas vezes você briga?
Pô, eu lembro uma vez que todo mundo ficou impressionado que quando a gente tava lendo os comentários, o Auguri chamou um leitor do MDM pra porrada, lembra? Tipo, esse cara
tá papo.
Quando ele chega aí, otário!
Caralho!
Quebrar você de porrada, eu falei, caralho!
É, realmente é mesmo. Chegamos no nível
eu tinha esquecido disso.
Ah, mas eu não tava pensando nisso, tava pensando na briga entre a gente, que era um fato... Bastante.
É, mas durante a gravação nunca rolou briga de verdade, né, cara? É só putaria, assim, né, cara? As brigas de verdade a gente nem espalha, né, cara? Aliás, nem as pessoas que a gente briga ficam sabendo das brigas.
Não, que hoje em dia é muito mais fácil ver você brigar com a pessoa, gastar energia, se falar mal dela num dos 15 grupos privados que ela não está.
Mandar indiretinha durante a gravação, né, cara?
É. É muito mais elegante mandar indiretinha do que, né, brigando, então. Tipo algumas pessoas, né?
É, mas eu acho que o MDM ainda continua meio aquele caótico do bem que era antigamente, assim.
É, só o cara
que tá com saudade de algumas pessoas. Né? Então... E aí não faz, né, com aquela caoticidade.
Ó, eu sei como melhorar. Se você tá com saudade de uma pessoa, você vai lá, dá bastante dinheiro pra ela, largar o emprego, e ela só vai ter que aprender
mesmo. Pô, a gravação com o Ultra mesmo, pô, a gente se xingou bastante, assim, aí de...
Vou sugerir uma parada aqui, da semana que vem, a gente vai gravar só com ódio no coração.
Fazer um especial loja de ferraduras?
É.
Ah, pode ser.
Se você quiser, eu nunca... Esse é meu segredo, capitão.
Ó, e vamos fazer o seguinte, ó, não vamos avisar pra ninguém. Quem não tiver presente aqui e aparecer
na gravação...
Quem não ouvir, né?
Só nesse podcast. Gravação,
não tiver sabendo.
Só nesse podcast gravado pra mim.
Mas tem gente que nem escuta o podcast. A maioria, inclusive, do Sul.
O bom que escuta o podcast é a Adriana, inclusive. Nós sabemos disso, que ela comenta quando tá ouvindo.
Não, a Adriana, inclusive, ela escuta antes de se publicar. Tipo assim, ela rouba o arquivo.
Ela tá apagando o Patreon secreto também, pra poder ouvir, né?
Mas, o legal seria se a gente passasse pra galera dizendo assim, não, vai ser um podcast sobre como... O MDM mudou a vida de cada um pra melhor. Tipo assim, dá a entender que é uma podcast good vibes, Só que quando eles chegarem...
Ninguém vai acreditar nisso, Augusto. Tem que ser assim. Pra mentir alguma coisa, tem que ser assim.
Falar
o tema
que
vai ser grandes grupos de super-herói.
Não, aí, o pronto. Tema tem que ser esse novo reality show aí de casamento pra todo mundo assistindo. Tem que ser uma parada dessa.
Não, mas eu digo, independente do que for, tem que fazer parecer que é um podcast good vibes. Pra eles chegarem e aí ser o podcast em ferradura. Aí vai ser divertido.
Mas então é isso. Mas, cara, também você tá ligado que tem uma grande possibilidade de a gente esquecer completamente isso, né? Que não, a gente tá falando aqui e a gravação da semana que vem vai ser normal como qualquer outra.
É alta probabilidade, inclusive.
Agora o Felipe tá com o mouse agora também, além do chiado.
Não respeita nada, né?
Deve estar jogando esse vagabundo. Ele fica acordado de madrugada pra jogar. Ele espera o filho dele dormir, ficar jogando até de madrugada. E depois fica reclamando que tá com sono, né? Pô, é foda, criança pequena, a gente não dorme direito. Também o cara fica jogando até 3 horas da manhã, pô.
É foda, criança pequena, essa que liga meu videogame, meu videogame. Essa criança é foda.
Eu só jogo quando eu tô conversando com vocês, vocês são...
E é de madrugada.
Mas é pra jogar em silêncio, pô. Fica jogando com fazendo barulho. Respeito mais velho, só o lojinha você não pode respeitar.
E o Gina Carango, ele termina falando: ouvi 3 horas do MD Momo pra saber quem tinha ganho a competição dos sambos. E no fim, eles não falaram quem foi o
vencedor. E eles começaram, né? Começaram falando: pô, você quer ouvir uma coisa da Globo? A gente vai contar pra você, vai ser uma coisa. Não sei o que, bababá.
É. Que sacanagem. Pergunta do garotinho. O Jedson, ou Gedson, deve ser Gedson. O Gedson fala assim: o que mais você se arrepende dos primórdios do MDM? Não ter fechado os comentários antes, ter aceitado o inominável ou os posts com peitinho gratuitos? Ah, eu acho que o comentários, né, cara? É. Com certeza. É. O inominável eu já falei que tanto o inominável quanto qualquer outro que passou pelo MDM, assim, eu não tenho restrição nenhuma, assim, pra mim pode ter qualquer maluco, qualquer tipo de pessoa, menos ANCAP. ANCAP aí não, aí não pode. Pode
ter, mas pode direitista tem, passar, né?
Tem.
Tem até uns direitistas que passam pano pra muita coisa, hein, né? É.
Pois tem fã-clube do Dória, tá difícil.
Clube do Dória.
Tem. Os posts com peitinhos gratuitos, cara, foi um momento, né, cara? Eu acho que o peitinho, ele foi um formador de caráter, né, de uma geração aí, né? Tanto que, porra, anos 80 era qualquer filme, né? Filme normal, assim, e os caras botavam um peitinho, né, cara? Isso eu acho que fez parte de um período no MDM, né, cara? Que foi condizente com a sua época, né, cara? E paramos de postar porque primeiro que a gente parou de postar, né, no MDM. Não foi exatamente, pararam de postar os peitinhos. Não, paramos de postar qualquer coisa, né? E também, tipo, porra, tá tão fácil, né, você achar peitinho.
Você quer um blog de quadrinho pra ver...
É, uma coisa que eu acho incrível nos leitores do MDM é que tudo eles acham que a gente planeja milimetricamente. Das tretas, às mudanças, tudo. Então, tipo, eles acham que a gente fez todo um grande planejamento, um grande plano de marketing, uma pesquisa, e descobriu que a gente precisava parar com os pedidos. Tipo, cara, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, simplesmente aconteceu. Não tem um motivo, assim. Tipo, aconteceram várias coisas que levaram a gente não postar mais, sabe? E só que eu acho engraçado que os leitores, pra tudo, né? Pra tudo é tipo, tem um plano, tem alguma treta por trás, tem algum plano, teve alguma coisa de caso pensado. Tipo, é o pessoal que se recusa a acreditar que a gente simplesmente é muito preguiçoso e só deixa as coisas acontecerem, né?
Sabe o que eu lembrei? Foi quando a gente começou a dizer que o MDM era o maior site homo nerd da blogosfera brasileira, e eu comecei a postar, tipo, toda vez que tinha post do 007, eu postava os peitinhos do Daniel Craig, e aí a galera vinha reclamar. Qual que é o problema?
Eu vi peitos.
Postava aquelas fotos do Daniel Craig de sunga, né, tal, e a galera reclamava, porra. O aspirador robô reverso depressivo. Pergunta, garotinho: toda vez que for tomar banho, um clone azul e pelado do Pedro de Lara vai aparecer. Caraca. E te ensaboar lentamente.
Que isso?
Ou sempre que você for transar, sai um mini Galvão Bueno debaixo da cama, fanho e pelado. Ele senta no canto da cama e narra toda a sua performance.
Ah, é a segunda opção. Segunda opção.
Ah, eu ia preferir o Pedro de Lara Azul pelado me ensaboando.
É, ensaboando.
Só vai me ensaboar, cara. Qual que é o problema?
Eu prefiro. Eu prefiro o Galvão narra. Ele entra pro ataque, ele prepara, ele chuta pra fora.
Mini Galvão Bueno, Galvão Bueno e fanho ainda. Ele entra pra fora.
Com certeza.
Não, eu ia preferir o Pedro de Lara pelado me ensaboando. Primeiro que era um trabalho a menos que eu ia ter, né, cara? Eu só ia ficar de, eu ia ficar de boa. Tipo, Pedro, por favor, ensaboe-me. E ele ia vir. Tá.
O Pedro de Lara azul, né? Não é só
azul, qualquer... exatamente. E pelado aí. Azul e pelado.
É muita coisa específica.
É o Ben Gup, mas.
E vocês? Vocês?
Não, é a primeira opção, cara. É o Pedro de Lara pelado, né? Não tem. Imagina. É a opção com menos. Tipo, que tem menos prejuízos e tem até benefícios. É,
porque só sou eu, né? Agora, imagina você explicar, ó, tipo, um pouquinho antes de transar, você fala assim: o seguinte, vai acontecer isso.
Eu tenho um acordo.
Quando a gente começar aqui,
eu preciso te
vai sair debaixo da cama um anão que é a cara do Galvão Bueno.
Só que ele é fanho.
E ele vai sentar ali na cama e vai começar a narrar a nossa trança. Porra, como que vai? Você acha que a mulher vai?
Vai, cara, dependendo da pessoa, vai gostar mais, eu vou falar.
Ah, ele vai mandar. Você tem que mandar aquela frase do 50 tons de cinza. Eu tenho gostos.
Você não iria entender. É. O metralhadola de tristeza.
Bom demais.
Ele faz. Segundo garotinho. Vocês preferem passar o resto da vida amando todas as pessoas, mas ninguém ama você? Ou passar o resto da vida incapaz de amar qualquer... sendo amado, mas incapaz de amar qualquer um? Nem família e nem bicho de estimação.
Aí é vacilo.
Ah, nem bicho.
É, né? É complicado, né?
Pô, a preocupação... Agora, ah, pô, tem bicho, porra.
É, é foda. Tipo,
aí, tipo, aí, a minha aí, família, aí. Foda-se, né? Tipo...
Eu não tô falando isso pra fazer drama, mas muitas vezes a gente sente que já é a não, primeira mas, coisa, mas né? Então entrar... a primeira coisa já é, pô.
É, se a gente for entrar no lado prático, a primeira coisa é complicada porque se ninguém gosta de ti, a tua vida vai ser muito mais difícil, né? Porque, tipo, as pessoas sempre vão dificultar as coisas pra ti, né? Vão
não,
te dar
não, é, não é isso. É
você não segue a vida achando que todo mundo te odeia, Guri?
Eles não te amam, é diferente. Não é que eles te odeiam, eles não te amam. Entendeu? Não, você tá, é uma pessoa diferente.
Então,
é como hoje.
Então, é isso que eu tô falando. Não.
Ninguém liga.
Tão diferente.
Você também não ama ninguém.
A outra é pior. É, tipo, as pessoas te amam, mas você simplesmente não ama ninguém. Essa seria muito mais vantajosa, né? Tipo, você jantar da família, sua mãe vai lá, vai tratar você bem, e você, tipo, ah, foda-se, sua velha escrota.
Só que aí também tem o seguinte, né? Tu teria que não gostar de ninguém, mas também não ter nenhuma. Tipo, não se sentir mal por isso, né? Por se aproveitar das pessoas.
Ah, não, provavelmente. Não entra nesse quesito, mas a gente deve pensar isso, né? Que você não vai se sentir mal com isso, né, cara? Não, eu acho que ele tá falando não se aproveitar, entende? Mas tipo, no sentido de que se as pessoas te amam, elas vão te tratar bem, entende? E você não vai ser recíproco, entende?
Não, mas aí essa pergunta mostrou o caráter do Algures, que tá preocupado. Se as pessoas, se ele ama todo mundo e ninguém ama ele, vão tirar proveito dele, e se ele não ama ninguém e todo mundo ama ele, ele vai tirar proveito de todo mundo.
Não, ao contrário, eu tô falando o problema é se o cara tiver consciência e aí não se aproveitar de
se sentir mal do tipo, ah, eu
exato,
não.
Exato, se o não o odiar todo mundo vier com uma falta de
empatia. É, não amar é amar.
Aí tá bom. Mas tu pode não amar ninguém e ainda assim se sentir certa empatia, se sentir mal, sentir pena de alguém. Aí eu já acho complicado.
É, seriam só relações líquidas. Como é o mundo hoje, né? O HBO Masters, pergunta garotinho: papilas gustativas do cu ou peidar pela boca?
Cacilda.
Eu ia preferir peidar pela boca, porque papila gustativa no cu ia ser um troço muito complicado pra você.
Né, é, logisticamente, né, pessoal? Como é que você ia descobrir que tem isso? Imagina. Nunca senti gosto de comida nenhuma. Uma vez
dei um dia me empurraram. Me empurraram e eu caí sentado. No...
Na verdade, muito provavelmente vai ser a primeira vez que o cara cagar, né?
Eu ia falar isso, é pior ainda. Sempre sente gosto de bosta.
O Augusto botou uma questão aí perigosa. Cara, se você tem papila gustativa no cu, toda vez que você caga.
É,
você
não dá, é.
Sente o gosto da bosta.
É, não, é tenso, cara. Não sei.
Tem que comer, tipo assim, pra sentir o gosto das coisas. Não, você vai continuar comendo pela boca, mas se você quiser sentir o gosto, você tem que dar uma esfregadinha, né? Né? Tipo, você pega o bife, dá uma passadinha primeiro lá e depois você come.
Pega o bife e dá uma passadinha.
Não tem problema, porque você já não sente gosto pela boca, então.
É, tipo, né? É, dá pra comer saudável e esfregar bife na bunda.
É, dá pra fazer isso. Você come só coisa foda, mas tipo assim, você esfrega sorvete, leite condensado, né? Essas paradas, né?
É.
Faz sentido.
Caraca!
É, seria como? Seria muito mais fácil emagrecer, manter dieta, né? Tendo a papila gustativa no cu. Meu
Deus do céu!
Mas eu prefiro peidar pela boca ainda assim.
É,
porque é um peido só, entende? Não vai, né?
E tu pode controlar também, né? Tipo, tu não vai, segura ou sai correndo.
Segurar, soltar aquele meio de ladinho, aquele. Tipo aquele arrotinho, tem aquele arrotinho que vem e você dá um.
É, exato.
Caraca, velho, imagina você dá um arroto e tem cheiro de peido. Nossa, peido. Cara. Gente com mau hálito já é tenso, pensa, não é mau hálito, é peido. Tá,
mas tipo de bosta, né? Ah, mas tem, é. Ah, tem, né? Tem gente com aquele hálito de bosta assim também, né, cara?
É. Mas a rotagem não rota, tipo, o tempo inteiro, né?
É nem peidar frente. Também, você não peida o tempo todo.
Exato, né? Então, tipo, vamos dizer assim, a dinâmica seria a mesma, a logística seria a mesma.
Mas o foda, Augusto, deve ser aquele retrogosto que deve ser.
Ah, isso aí. Pega as papilas gustativas, são tudo, né, então.
É, não, não. Se você optou por peidar pela boca, você continua com a.
Ah, continua com o gol, verdade. Não é. Ah, é, daí ia ser complicado mesmo.
Tem que andar sempre com uma caixinha de tic-tac no bolso. É.
Nossa.
House preta, né, cara?
O velho fantasma do comunismo. Pergunta o garotinho. Consolar o Jair Bolsonaro pelado, chorando no banheiro.
Que isso?
É, você não viu que o filho dele falou que o pai dele chora no banheiro?
Não.
Ai, ai.
Vocês não viram? É isso, cara? Porra, repercutiu pra caralho. O filho dele falou que o pai dele
chora.
É, que o pai dele chora então. No banheiro pra mulher não ver que ele tá abalado com o que tá acontecendo, não sei o que.
Fiquei triste agora, fiquei muito triste.
Aí então, pergunta garantida: você consolar o Jair pelado chorando no banheiro ou você ter que cheirar os bagos do Tonho da Lua? Tonho da Lua é o Carluxo, né? Toda vez que você tem que cheirar os bagos do Tonho da Lua.
Ah, eu acho que consolar, porque se o cara tiver aí uma boa psicologia, uma boa didática ali de oratória, o cara pode fazer ele tentar se convencer justamente no momento mais vulnerável dele, tentar...
Tipo, é, cara, porra, isso aí não leva lugar nenhum, não. Larga a mão disso, Jair. Só com o pé. Vai ser feliz. Se demite, cara, vai ser feliz, vai ver. Vai fazer o que você
quer. Os Estados Unidos, cara, vai pegar o Trump lá que tu ama, cara. Vai finalmente...
então acho que seria uma boa. Pô, cheirar o bagulho do Tonho da Lua aí é foda, né, cara?
Caraca. Esse maluco nem deve tomar banho.
E não lava
a boca, né? Dá, que nojo essa conversa.
Ele é do movimento não lava o cu, né, cara?
Nossa!
Eu sou macho. Macho não limpa o cu. Limpa o cu pra quê?
Né?
Vai ter festa. Vai receber.
Receber visita?
Os caras têm ideia torta, né, cara? Nossa senhora.
Ai, cara, imagina que nojo.
Imbecil, na moral.
Imagina uma mulher que casa com uns caras desse, cara.
Aquela
que
freada, né?
Nossa, que nojo. Ai, que nojo.
Mais uma vez, Felipe.
É.
Bom, as perguntas do garotinho eram essas, tinha algumas outras que eu não selecionei, porque eu preferi dar prioridade para perguntas da Underline. que o Change me falou. Que na escola dela ensinaram aquela brincadeira que é... Como é que é o nome da brincadeira? Cadê?
O que esconde?
Não, aquela... que a Adriana Mello gravou o podcast lá.
A pergunta do garotinho Green.
Pergunta do garotinho.
É, Would You Rather, acho que é isso.
Would You Rather,
é. E aí, é isso, ensinaram pra ela. Aí ela fez várias perguntas pro Change no decorrer do dia, que ele anotou e mandou pra gente as perguntas da Underline. Então, vamos lá. Primeiro ela perguntou pra ele: papai, você prefere ter habilidade ninja ou ser um astronauta?
Habilidade ninja. Habilidade ninja.
Vai ser
astronauta. Vai fazer o quê, cara?
Ser ministro do Bolsonaro.
Ser astronauta, você vai pro espaço, né, cara? É isso.
Você faz propaganda de travesseiro da NASA, pô.
Mas a habilidade ninja é boa, né? Tipo, você sumir na bombinha de fumaça, né? Falou, galera.
Você pode cortar a melancia com a sua espada.
Matar pessoas sem ninguém ver.
Você vê alguém numa festa e você não queria ver, você some atrás de uma outra pessoa.
Você vê, joga um dardo envenenado nele, né? Sem ninguém ver.
Você joga um shuriken na pessoa.
No olho, né?
Aí ela não vai te ver. Se você jogar no olho, ela não vai te ver. Você pode continuar na festa tranquilo.
Outra, ela perguntou: você prefere ter 1000 bundas ou 1000 cabeças?
Caraca, mano.
Ah,
eu fico pensando na... Pô, 1000 é um número, né? Tipo, seria 1000 bundinhas, assim, porque se for 1000 bundas normais, cara, tipo, vai ser um ser humano muito bizarro, né, cara? Mas eu acho que eu ia preferir 1000 bundas do que 1000 cabeças, cara. Porque, porra, imagina 1000 cabeças, cara. Todas elas falando, enchendo o saco, né, cara? Ia ser
difícil. Imagina 1000 bundas, todas elas tendo que cagar, tendo que...
Ah, mas tipo assim, isso você administra. Agora, cabeça
é só mais... 12. Hoje é a vez do 25, 38, 47.
Faz um rodízio, né? Faz igual o Bolsonaro falou, né? Caga dia sim, dia não.
Não, mas aí com 1000 bundas você vai ter que cagar minutos sim, minutos sim. Minutos sim, minutos sim. Não tem como.
Ah, mas você tem que pensar que são 1000 bundas que estão em você. Não quer dizer que todas elas vão cagar, né? Porque a quantidade de comida que você come é tipo, talvez um pouco mais pra sustentar 1000 bundas, né? Mas tipo assim, não, você não vai produzir cocô suficiente para as 1000 bundas, entende? Então provavelmente umas 8. Você vai cagar por umas 8.
Você divide 1000 e sai mini cocôzinhos.
Sai tipo uma pelotinha de. Tipo cocôzinho de carneiro, uma pelotinha de cada um. Cara, imagina o trabalho que deve dar pra lavar 1000 bundas.
Essa galera que a gente comentou aí antes, pô.
Eu ia preferir. Não, a 1000 cabeças é foda. Imagina, cara, você escovar 1000 vezes o dente de manhã, cara.
É, tem isso também.
Tirar remela de 2000 olhos.
Eu só ter dor em 4 cabeças ao mesmo tempo.
Essa pergunta é muito difícil de responder.
Seria bizarro. Mas não, mas eu acho que 1000 cabeças, então. Porque a bunda envolve coisas mais difíceis de serem feitas. Assim, né? Depois ela perguntou: papai Change, você prefere comer cocô ou morrer? Eu acho que
vocês preferem.
Todo mundo ia preferir comer
muito
cocô.
Mais complicado responder as delas, né, cara?
Cara, as perguntas do garotinho da Underline são as perguntas do garotinho mesmo. Aquelas que tu realmente fica pensando, né?
Eu acho que é comer cocô. Todo mundo fecha em comer cocô, né?
É,
no fim das contas, ninguém quer morrer, né? Então,
ela nem falou assim a frequência ou como é que funciona, então eu entendo que é assim, alguém começa a te dar porrada e fala, ok.
Ou toda
quer
vez
comer que você, isso ou quer morrer?
Toda vez que você vai morrer, aparece um cocô na sua frente e se você comer, você não morre.
Ah, tudo bem. Ah. Eu consigo viver com isso.
Oh, isso daí. Isso daí é bem massa, né?
Você pode tipo, pular de um prédio. Antes de bater no chão, aparece um cocô na sua frente, você come ele e aí você.
da vida vira um jogo do Pac-Man nojentado.
Tecnicamente, assim. Tecnicamente.
O Lojinha tá aí? Tá no muro ou foi embora?
Foi embora, acho. Morreu, tá na Record.
Foi embora nas mil bundas.
Outra, ó. Você prefere comer pizza de xixi ou ser um arquiteto?
Gente! Ai, ai, caraca.
Cara, tipo, ela fez uma piada sacana muito involuntária aqui, cara. Ela fez. Mas foi massa.
Foi massa.
Seria bom se tivesse alguém da MDM que fosse arquiteto. Aí ia ser demais.
Mas eu ia preferir pizza de xixi, viu? Eu não ia querer virar arquiteto, não, cara.
Até porque a pizza de xixi, se você pensar que você botou pra esquentar no forno, o xixi evaporou, tá tranquilo?
Gente, não é assim também, né? Se fosse tão simples.
Ela pergunta também, papai, você prefere ter bigode no nariz ou na bunda?
No nariz, então no, essa no é nariz, a primeira fase.
Você poderia raspar, né, o bigode que nasce no seu nariz, né? Mas que ia ser bizarro um nariz, um bigode pendurado, sei lá, na ponta do seu nariz, não ia ser, não ia, cara, não ia ser muito.
Ah, o bigode não é no nariz, no sentido embaixo do nariz.
Não, seria no nariz.
É, bigode na bunda é melhor, porque daí tu pode esconder, né?
É verdade. Tipo, aí você faz só aquela depilação marota quando tiver, fala, opa, hoje eu vou transar, então deixa eu dar uma.
Ou não, né? Vai que a pessoa tem uns gostos.
Gostos peculiares.
É. Ou faço que nem o César Romero, né? Só que em vez de passar o pozinho branco por cima, passa o pozinho ali, a base.
Olha, dependendo de com quem você estiver transando, o pozinho branco ali em cima também ia fazer um sucesso.
Ele vai ver.
Ai, chorei.
Ai, e aí ela pergunta também, você prefere ter a bunda no lugar da cara ou a cara no lugar da bunda?
Essa é boa também.
E é a mesma coisa, né? Ou não? Não é? É.
Não, só se inverter. Não, fica com duas caras.
Se a bunda estiver no lugar da sua cara, a sua cara vai estar no lugar da sua bunda.
Ah, é. É, tá no lugar, ok. Ok, tá certo.
Ou não, ou tipo, se você tiver a bunda no lugar da sua cara, você vai ter duas bundas, seria isso?
Duas bundas, é.
Duas bundas e duas caras.
Duas bundas e duas caras. Eu acho duas caras também.
Teoricamente, seu olho ia ser igual àquela capa do disco do Tom Zé.
O problema de ter
você
duas
ia ser um giclop. Um giclop.
Giclop.
O problema de ter cara no lugar da bunda é, de novo, o problema das papilas gustativas lá no cu, né?
Você não ia ser um giclop, você ia ser um giclop.
O problema seria tu sentir o gosto do cocô, né? Toda vez que tu cagar, né?
Ia ser bizarro, né, cara? Tipo, você ia ter uma outra cara na sua bunda e imagina ela conversando com você.
É, sei, cara. Duas bundas talvez até seria interessante.
E aí a última pergunta dela falou, você prefere fazer cocô na calça quando for dormir ou quando for lanchar na escola?
Meu Deus.
Quando for dormir.
Ah, não sei, hein, cara. Porque imagina o perrengue que dá pra você limpar a roupa de quarto, a roupa de cama.
Ah, mas na escola, quando tu tá lanchando na escola, era todo mundo, né?
É, você ia ser chacota, né, cara, da galera.
É, perfeito em casa.
Mas é bom que seria uma desculpa pra você poder ir pra casa, né? Você ir embora sempre na hora do lanche, na hora do recreio. Ó, oh, tia, é. Me caguei, vou pra casa. O que pode ser uma coisa boa também, né? O ruim é que, tipo assim... Ah, não. Quando for lanchar na escola, né? Isso quando será que também na faculdade?
É, porque na escola, quando e principalmente quando você é criança, tipo... É, entre aspas, é até compreensível, né?
É, mais ou menos, né? Tipo assim, se você com 12 anos fazendo cocô na calça...
É, eu imagino ali 10, até 10, 11 anos por aí. Até compreensível, né? Mas depois, na faculdade, já é complicado, né?
Ou não, né, cara? Tem aquelas figuras, né, folclóricas da faculdade, você ia ser, né? Ali, o cara que caga. Ô, cagão, chega aí. E é isso. Terminaram as perguntas da Underline.
Nossa, as perguntas da Underline disparadas, mas... mais complexas.
Mais interessantes, né? Mais...
É, porque a galera cisma de ficar perguntando essas porra de você prefere Bolsonaro ou filho do Bolsonaro? Maluco, eu não prefiro nenhum dos dois, cara. Pega com dois pra perna.
Prefiro que morram. Mas então é isso. Então, valeu, galera. Até semana que vem. E fiquem aí com o Pausando a Vitube. Tchau. Fui.
Tchau.
Falou.